Oui. sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 40ª sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2023. Expediente. Leitura do Salmo 22 pelo vereador César.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, Ele me fez repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia não há de seguir-me por todos os dias de minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Inscrição em livro, eu convido o vereador Fábio.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido a vereadora Alexandra.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Presta dispensa, senhor presidente.
Convido o secretário dessa casa de lei, senhor Eloir.
Assunto geral, presidente.
Convido o vice-presidente dessa casa de lei, senhor César Dano.
Presta dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Debate.
Presta dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis para sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 025/2023 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Eloy José Graciele, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 25/2023 transmite regime de urgência especial nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.
Apresentação do projeto de lei número 025/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 025, de 7 de dezembro de 2023. Súmula. Autoriza ao Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023 do município do Ipiranga do Norte e de outra providência.
Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 026/2023 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado por seu prefeito Eloy José Graciele, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 026/2023 transmite em regime de urgência especial nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.
Apresentação do projeto de lei número 026/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 026, de 7 de dezembro de 2023, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicionado especial no orçamento de 2023 do município de Ipiranga do Norte e de outras providências.
Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 010/2023 do Poder Legislativo.
Ipiranga do Norte, Mato Grosso, 6 de dezembro de 2023. A mesa diretora da gestão 2023-2024 encaminha o projeto de lei número 010/2023, dispõe sobre o recebimento pelo município de Ipiranga do Norte de projetos de arquitetura, engenharia em doação, sem ônus ou encargos de pessoa física ou jurídica do direito privado, com a mensagem justificativa para apreciação e votação do plenário requerente seja dado ao mesmo tramitação em regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de lei número 010/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de lei número 010/2023, de 6 de dezembro do Poder Legislativo, dispõe sobre o recebimento pelo município de Ipiranga do Norte de projetos de arquitetura, engenharia, em doação sem ônus ou encargos de pessoa física ou jurídica de direito privado ou via consórcio.
Apresentação do projeto de resolução número 008/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução número 008 de 6 de dezembro de 2023 do Poder Legislativo do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Cria a escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Encaminho para as comissões de Constituição e Justiça. Apresentação do requerimento número 008/2023 do Poder Legislativo.
Requerimento número 008/2023. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o senhor Claudio Luiz Dapp.
Bom dia, senhores vereadores, em nome da mesa diretora, do seu presidente, quero cumprimentar cada um dos senhores vereadores e dizer que é uma satisfação poder estar aqui, né, representando a minha entidade, né, que representa o Clube dos Idosos. Quero agradecer a presença do prefeito, do César, Polícia Militar, PH, não lembro o nome dos demais, as pessoas que estão aqui presentes, os funcionários desta casa. Dizer para vocês, senhores vereadores, confesso a vocês que quando subi nessa tribuna me deu uma saudade. Fiquei 8 anos, né, ocupando esse espaço e com toda certeza isso está no sangue, né, e bateu uma saudade. Mas a finalidade da solicitação de eu estar aqui, né, é fazer um agradecimento especial a cada um dos senhores vereadores que quando no início deste ano, e eu falo aqui em nome da diretoria da terceira idade e todos os seus associados, a gente teve várias reuniões com vocês e reuniões produtivas aonde o objetivo que nós como entidade tínhamos em apresentar para vocês as nossas necessidades e com a satisfação de poder vir aqui hoje, na última sessão da Câmara de Vereadores, fazer esse agradecimento a cada um de vocês. Que vocês entenderam a necessidade que nós temos, né, em nossa entidade. Isso é gratidão, gente. Fiz convite para cada um de vocês. Muitos de vocês puderam participar em vários eventos que a gente fez lá. E isso é gratificante para nós, porque a oportunidade que vocês, como vereadores, estão dando a essa entidade, nós nos sentimos muito felizes. No último nosso encontro, que teve o almoço o dia inteiro, quando eu me pronunciei na abertura do nosso encontro, eu falava sobre a oportunidade que vocês estão nos dando para que nós possamos fazer o nosso clube a cada dia melhor. Então a gente podia ver no semblante, no olho de cada uma das pessoas que lá estavam, a felicidade estampada no rosto por aquilo que vocês ajudaram a nos proporcionar. Então isso é gratidão, o meu muito obrigado a cada um dos senhores E inclusive quero agradecer antecipadamente pelas proposições para o ano que vem de cada um de vocês. E se Deus quiser e abençoar, eu quero fazer muitas outras vezes, eu quero vir estar aqui na Câmara, como estão essas pessoas que estão aqui, vindo à sessão, participando e escutando quantos projetos que beneficiou toda a nossa sociedade eu vi passar durante esse ano, mesmo nas poucas vezes que eu pude vir aqui. Então, projetos que foram votados que vai beneficiar a nossa sociedade no geral. E isso é gratificante e a gente tem que falar sobre isso. Quero agradecer também aqui o prefeito Graxa por ter participado junto conosco, né, Graxa? E tudo aquilo que você pôde nos ajudar durante esse ano. E isso fica o nosso agradecimento de todo o clube, de toda a nossa diretoria, de todas as pessoas que lá frequentam e que são associadas do Clube dos Idosos. Porque, como todos vocês sabem, o Clube dos Idosos é um clube sem fins lucrativos e nós vivemos de doações, de pessoas que nos ajudam, e vocês tiveram esse entendimento, Poder Legislativo, Poder Executivo. Quero agradecer, Graxa, a tua assessoria, que nos, em todos os momentos, naquilo que nós precisamos, documentação, coisas, que estavam ali à disposição e nos ajudaram muito. Assessoria contábil, assessoria jurídica, engenharia, isso nós ficamos, eu falo em nome do nosso clube, em nome da nossa diretoria, nós ficamos muito gratos a isso, Graxa. Quero agradecer também a dona Rose, que durante todo o ano esteve junto com nós, com toda a sua equipe, nos dando esse apoio que nós precisávamos. E uma sociedade, quando a gente fala Clube dos Idosos, é porque lá estão pessoas acima de 60 anos e muitos com dificuldades, e esse carinho, essa atenção especial a dona Rose nos deu junto, né, com toda certeza, com, junto do prefeito, que nos ajudaram durante esse ano, né? Então, de coração, o meu agradecimento a cada um por esse ano maravilhoso que nós passamos com a ajuda de cada um de vocês, os quais eu mencionei aqui. Quero agradecer também, senhores da Polícia Civil, Cidade de Sorriso, que fazem parte dessa regional aqui, né, de três municípios, por estarem hoje aqui também. E dizer ao César, também, César, obrigado pelo trabalho de vocês, que vocês têm feito, a Polícia Militar aqui dentro do município, com seriedade, dando resposta à nossa sociedade nos atos que são precisos ser. Como diz o ditado, pessoa de bem se trata bem, pessoa de mal se trata da forma que tem que ser tratada. Então, senhores vereadores, as pessoas que se fazem presente aqui, a Karina, representando o sindicato, um muito obrigado a cada um de vocês por nos proporcionar durante esse ano tantas coisas boas, né? E isso fica gravado na mente de cada um. Quem sabe, senhores vereadores, daqui 20 anos, um neto de vocês, prefeito, vão passar lá no clube e vão dizer: aqui tem um pedacinho da mão do meu pai e do meu avô. Isso é gratificante, porque eu sinto isso muitas vezes em lugares que eu passo dentro da nossa sociedade. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um. E se porventura nós não nos encontrarmos mais até nesse final de ano, que você esteja um feliz e um abençoado Natal e um próspero Ano Novo. E que no ano que vem a gente possa se encontrar mais vezes aqui para a gente debater das nossas necessidades da nossa sociedade. Um grande abraço a cada um e o meu bom dia.
Convido a senhora Karine Inês Bernardo de Souza.
Obrigada, Karine. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente desta casa, Rogério, vereadores, vereadoras, colaboradores desta casa de lei e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Agradeço a oportunidade desta fala, coloco o Sindicato Rural de Ipiranga do Norte à disposição desta casa. Tenho que agradecer sempre que fui, perguntei, pedi auxílio, vocês colaboraram, assim como o prefeito Graxa, sempre disponível e atendendo às necessidades da nossa entidade, reforçando que o agronegócio é o ponto fundamental da economia do nosso município. Mas hoje eu trago um assunto e gostaria do apoio de vocês, dos seus partidos políticos, dos deputados, enfim. É sobre a moratória da soja. O que seria a moratória da soja? Não só a moratória da soja, da carne e do milho. É uma imposição que está sendo feita a agricultores no estado do Mato Grosso. Algumas empresas não estão comprando de agricultores que tenham feito algum desmatamento a partir de 2008. Independentemente da autorização do Código Florestal Brasileiro, um desrespeito ao cidadão matogrossense, que trabalha com honestidade e que está cumprindo com a lei. As empresas usam do seu poder econômico, que é um pacto que fizeram entre eles, a não comercializar, não comprar soja, milho ou gado de alguma uma região que esteja com este embargo, mas é um combinado entre eles. Só chama atenção que na hora de colocar os grãos no navio é misturado com soja que foi plantado ou não em área, né? No último dia 21 de novembro, mais de 100 prefeitos se reuniram na cidade de Cuiabá junto ao governador, né? Prefeito Graxa esteve presente, né? Então foi um super encontro, jamais feito isso, onde o governador convidou todos os prefeitos para estar embatendo sobre isso. Em breve, então, eu trago um convite. O objetivo da FAMATO é juntar em Cuiabá, junto com o governador, mais de 1.000 vereadores de todo o estado do Mato Grosso. Então, nos próximos meses, eu acredito que ele vai fazer esse convite. Eu peço esse apoio a todos, essa casa de lei que se dirigem a Cuiabá para fortalecer. O que o governador já fez? Ele fez um projeto de lei, perdão, esse foi o deputado Catani, que ele colocou um projeto de lei para retirar incentivos fiscais dessas entidades, dessas empresas, que não estão cumprindo com a lei do Código Florestal Brasileiro. Também fizeram um requerimento ao governador pedindo a expulsão das ONGs e grupos de trabalho que estão dentro das comissões do Estado. O governador, através de um requerimento, questionará sobre como está a avaliação da PGE para a denúncia do Alcad das empresas da moratória da soja. Então, mais uma vez, eu queria reforçar que o Sindicato Rural de Ipiranga do Norte está à disposição dessa casa, né? A gente tem que se reforçar, se unir, porque o nosso município é economicamente agrícola. Estamos vivendo uma fase difícil, de poucas chuvas, né? Se nós não colher o suficiente, vai ter baixa arrecadação de impostos e isso afeta muito, né? Queria agradecer à Polícia Civil, à Polícia Militar, né? Em nome do Sindicato Rural, a gente tem a Patrulha Rural que passa nas propriedades, afirmando uma segurança mais no trabalhador do campo. Eu, como mãe, moro na zona rural, tenho 3 filhos e há muitos anos, sobre uma onda de assalto nas fazendas, meus 3 filhos dormiam dentro do quarto comigo e com meu marido, porque eu tinha medo que eles iam acordar com uma arma na cabeça. Então eu trago esse medo de mãe, né, que agradecimento já pela Patrulha Rural, até encaminhei um ofício para o comandante César, pedindo um reforço da Patrulha Rural, à noite também nas propriedades, né. Então eu queria agradecer a todos, mais uma vez, pelo uso dessa palavra. Desejar a todos um feliz ano novo, 2024, e que o menino Jesus esteja dentro de todos os lares nesse próximo Natal. Amém.
Convido o vereador Fábio.
Aqui cumprimentar os nobres vereadores, vereadora, servidores desta casa, Polícia Civil, Polícia Militar, em nome da Diozine, os demais aqui presentes. Eu começo a minha fala hoje, pessoal, parabenizando o nosso amigo, companheiro vereador Celso, pelo evento de ontem, né? Um torneio de futebol. Estive lá durante o dia duas vezes, bastante gente. É uma interação, é uma brincadeira, é um entretenimento. E a gente sabe que não é fácil organizar algo, entendeu? Daquela magnitude, né? Bastante pessoas, bastante gente participando, divertimento. Então, parabéns pela iniciativa, entendeu? E eu creio que, até que eu estive lá, era um momento de, realmente, de diversão. Então, parabéns, Celso, que venham outros, conte conosco, né? E creio que foi um momento que plausível para todos ali. Eu não vou respeitar o momento hoje em relação a conversar um pouco de emendas impositivas, que é um direito dos novos vereadores, como todos têm aí, só que poucos entendem o que é uma emenda impositiva. Tuco falou um pouco dela, mas assim, esse ano foi um ano muito polêmico, está sendo ainda, em relação às nossas emendas, finalidades, destinações, documentações, entre outras. Mas vou respeitar esse momento e deixar, não que vai ficar entalado, mas tem umas coisas que ainda eu precisava entender realmente, tão como parte de todos os envolvidos, desde a liderança, desde as entidades, desde o executivo, de modo geral. Não estou aqui crucificando o time A, B e C, não. Poderia dizer nomes de entidades, situações, todos, como um todo. Então, quanto tenho tratativas, entendeu, em relação. E tenho imunidade em dizer, e posso dizer. Porém, vou respeitar esse momento. Dizer também aos novos vereadores, né, logo mais durante a sessão nós temos a votação, um veto, de um projeto da minha autoria, onde ele traz ainda, né? Ele não foi derrubado, o veto, peço a cooperação dos demais que derruba o veto do Poder Executivo em relação, porque respeito todo e quaisquer opinião jurídica, vindo ela do Executivo, do Legislativo, porém, das justificativas que eu recebi, são jurisprudência. A jurisprudência está aqui, dois delegados de Polícia Civil, mais um militar, todo mundo, cada cabeça tem uma. Infelizmente é assim. Então a jurisprudência foi a mesma que me deu o embasamento de eu colocar um projeto que ele autorizativo. Ele ia para o Poder Executivo avaliar, ele autoriza a instituir, a criar. O vereador não está criando, não é da minha ossada, criar algum projeto. E sim, autorizar. Então, o vínculo que ele tinha era autorizativo a instituir um prêmio de reconhecimento a professores, alunos, servidores, os quais se destacam em meio ao que convive e vive e prestam serviços. Então, essa é a maneira. Autorizativo a instituir, a criar. O vereador não estava criando. Mas são jurisprudências que me desfavorecem, mas também há jurisprudências a quais eu me basei, teses do mesmo tribunal. Isso que me deixa mais preocupado. Eu me basei em jurisprudência e a mesma jurisprudência me tira o direito. Mas está na mão dos novos vereadores, votação secreta, como manda o regimento dessa casa, entendeu? É um xizinho no papel, não é contrariar a definição de um jurídico do Poder Executivo, uma vontade deles ou não. A vontade é que esse projeto vá para frente e seja executado reconhecendo o bom aluno, o bom servidor, o bom professor. É só assim que a gente vai ter alguma coisa de sucesso lá na frente. Essa é a realidade. Pelo menos o meu intuito, o qual eu coloquei esse projeto. Não estou evadindo poderes, não estou passando por cima de nada. Eu estou tentando fazer o melhor para a sociedade.
onde eu vivo, onde eu fui eleito democraticamente e sou representante do povo. Então eu peço encarecidamente aos demais vereadores que logo mais na votação, entendeu, que derrubemos o voto, o veto do Poder Executivo e que esse projeto possa ser instituído, entendeu, e que traga bons resultados. Que aquele professor que se dedica, ele seja reconhecido. Para aquele bom aluno, que além da obrigação dele de ser bom, ele seja reconhecido. E para o servidor também. Porque eu vejo uma classe toda só reclamando de um de outro. Se alfinetando, se criticando. Então vamos tentar.
Vereador, as considerações finais.
De alguma forma, reconhecer essas pessoas. E mais uma vez, a mesma jurisprudência que me deu direito à propositura, talvez ela esteja ali me tirando, ou tentando tirar. Mas está aqui 9 vereadores, se ele estiver do lado da sociedade, do lado do povo, do lado do servidor, do lado do aluno e do lado do professor, eles vão ter essa consciência. Então, só deixar aqui, desejar, por ser a última sessão do ano, um dos agradecimentos pela nossa liderança durante esse ano, entendeu? Parabenizar os nossos companheiros e desejar a todos aí boas festas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Convido o vereador Celso.
Aqui os colegas vereadores, vereadora, pessoal aqui presente, Polícia Civil, nome do Dr. Bruno, Polícia Militar, nome do Comandante César, Karine, nossa amiga Turco ali, pessoal que nos acompanha via Facebook. Presidente, minha fala aqui é bem breve, né? Só mais agradecimento, né, por esse ano maravilhoso que a gente teve vivido aí. No decorrer desse ano teve algumas turbulências, mas faz parte da vida, né? O importante é que estamos chegando no final aí e vencendo. Fábio chegou a comentar ali em relação ao evento que a gente fez ali. Quero agradecer a todas as equipes participantes, masculino e feminino. É gratificante ver pessoas ali que, quando a pessoa chegou, falou para mim que há 10 anos não jogava bola, que chegou ali e foi participar. Ficou muito feliz, isso é muito gratificante. Ter 19 times na série masculina. Quero agradecer o pessoal de Sorriso, que teve um peso ali, 5 times de Sorriso, em especial aos atletas de Ipiranga do Norte, que é aonde faz a coisa acontecer. Agradecer as parcerias, Esporte Clube Ipiranga, os parceiros que nos ajudou, Fábio, Amazon Trevo e mais um vereador. Em especial ao professor Dele, o cara que organizou toda a parte de tabela e mandamento do evento. A ONU nesse evento que foi campeão aliado a você em primeiro lugar, Vivo em segundo, Fênix em terceiro, essa competição feminina. O masculino, os Coringa do Sorriso, primeiro lugar, Fazenda Vale em segundo, Fazenda Pupim em terceiro e Recanto da Viola do Sorriso em quarto. Espero que possamos fazer mais. Quero agradecer também a presença de toda a nossa população que se fez presente ali. Isso é muito, muito gratificante, meu. Muito obrigado. E desde já quero desejar a todos um feliz ano novo, um feliz Natal e um próspero ano novo. Cheio de muita paz e muita alegria, que o ano que vem pode ser cheio de muitas bênçãos e realizações para todos nós aí. Muito obrigado.
Convido a vereadora Alexandra.
Bom dia, agradeço especialmente hoje a presença aqui dos delegados, Dr. Bruno, Dr. Eugênio, uma honra e uma satisfação ter vocês aqui. Karine, representando as mulheres sempre muito bem, presidente do nosso Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, temos uma mulher representando. Seja sempre muito bem-vinda e trazendo todas as demandas da nossa comunidade. Vou começar aqui falando, já que nós tivemos a presença aqui do Clube do Idoso com o senhor Tuco, que era ex-vereador do nosso município. O que nós temos para dizer? Nós destinamos emendas parlamentares para o Clube dos Idosos. Nós sabemos da necessidade de ampliação, o quanto que aquela entidade precisa de ajuda. E são entidades que estejam prontas e preparadas para receber recursos públicos, que é a maior dificuldade. Assim como o vereador Fábio fez aqui a colocação, nós tivemos entidades esse ano que nós destinamos recurso público e que não conseguiu atender, se regularizar juridicamente, CNPJ em dia, registrado as atas em cartório. Gente, isso é básico, que nós precisamos que uma entidade esteja com a sua documentação em dia para poder resgatar esses recursos públicos. Nós destinamos essa casa de leis aqui, nós sabemos a necessidade que tem dos animais de rua, o quanto que eles precisam ter um controle. Foi destinado R$84 mil para essa casa de leis, para uma entidade fazer a captação, que são os amigos de quatro patas. Essa semana eles entraram em contato com nós dizendo que eles não tinham conseguido regularizar a entidade deles. E agora, de última hora, nós estamos remanejando esses recursos. Logo mais vai ter votação de um projeto aqui que nós vamos ter que remanejar. Alguns recursos, acho que até foi destinado para o Clube dos Idosos. O meu recurso era um recurso específico da saúde, então ele teria que ser destinado em causas da saúde. E como essa causa de animais é uma causa que cuida da saúde também, ele tem que permanecer lá dentro. Eu destinei para ações que são consultas, exames, procedimentos ginecológicos e prevenção do câncer. Tudo voltado à saúde da mulher, R$49 mil. Esse é o recurso que eu estou remanejando, com mais R$40 mil do ano que vem. Então, são um total praticamente de R$90 mil para a saúde da mulher. Nós sabemos a necessidade e a demanda que nós temos. Quantidade de mensagens que eu recebo com exames médicos pedindo ajuda para fazer consultas, procedimentos, ultrassom, é gigante. Então, eu estou tendo esse cuidado com as mulheres. Também gostaria de complementar aqui e fazer um fechamento do meu trabalho neste ano. Eu já venho o ano todo falando de uma emenda parlamentar que nós temos. Nós conseguimos com o ex-deputado Chuchu Damolin de R$200 mil para o CTG Herança Nativa. Essa entidade, para vocês terem noção, o ano passado eu destinei R$37 mil do meu recurso de vereadora para eles fazer o projeto de dança. Não cobrar as aulas de dança, dar toda a vestimenta para as crianças com bombacha, bota, saia, calçados. E esse ano, essa entidade vai conseguir, junto com o Estado, foi empenhado essa semana os R$200 mil para o CTG. Olha o que é uma entidade que está com tudo em dia. Ela pode captar muito recurso, não só no município, mas sim diretamente no governo do Estado. E é isso que nós precisamos. Tuco, continua com o Clube dos Idosos em dia. Vamos buscar junto com o governo do Estado também. Então é isso que precisa acontecer. Então, parabenizar toda a diretoria do CTG, que esteve empenhado nas últimas semanas, e agora só falta cair o pagamento da conta, que está tudo regularizado. Isso é uma grande alegria para as nossas crianças, que hoje tem praticamente 50, 60 crianças participando desses projetos. Eles vão estar sendo beneficiados com aulas de dança, vai ser comprado violão, vai ter aula de música gratuita, aula de gaita gratuita também. E é isso que nós precisamos. Convidamos os pais para inscreverem os seus filhos, para participarem desse projeto. Também vou comentar aqui de mais uma emenda, que dá um total de R$1 milhão. São R$800 mil do ex-deputado Ulisses Moraes e mais R$200 mil do deputado Chuchu Damolin. O prefeito esteve esses dias em Cuiabá, conseguiram permanecer com esse recurso. gostaria que esse recurso já estivesse na conta da prefeitura. Ele está disponível desde abril para o município, mas o projeto foi protocolado um pouco tarde, ali no mês de outubro, mas não perdemos o recurso. Esse recurso ele vai ficar em restos a pagar, que é para fazer a revitalização da Avenida Rio Branco. Então, esse recurso nós temos, vai ficar garantido e não podemos perder. Tudo que é recurso vindo para o município não pode perder. Nós temos que batalhar e correr atrás para que isso permaneça para o município. Prefeito, já que o senhor está aqui, gostaria de fazer um pedido especial. Nós temos a nossa capela mortuária, que já faz 2 meses que foi entregue à obra. Eu gostaria de conseguir fazer a inauguração, a entrega, esse ano. Nós não podemos deixar aquela sala, aquele ambiente grande, bonito, fechado. Vamos ver o que pode ser feito quanto antes. Nós demoramos 1 ano e meio para o projeto ficar pronto, 1 ano para ser construído, e agora faz 2 meses que a obra está pronta e não tem ar-condicionado, e não tem os móveis para instalar. Então, assim, eu sei que é difícil, que é burocrático, mas nós sabíamos que a obra ia ficar pronta. Então, nós temos essa certa demora em esperar finalizar para ir lá fazer a compra dos equipamentos. Isso também é algo que já deveria ter acontecido. Finalizou a obra, já instalar os móveis, já instalar ar-condicionado, mas gostaria mesmo que nós conseguíssemos fazer essa inauguração ainda este ano e não postergar ainda mais.
Vereadora, suas considerações finais.
Também gostaria aqui de dizer que essa semana, amanhã, eu vou estar indo para Cuiabá. Nós temos a reunião da ProSoja lá, vai ter reuniões de comissão, onde nós se reunimos com todos os produtores do estado de Mato Grosso, todos os associados participam para debater tudo o que acontece. Como a Karine falou sobre a moratória da soja aqui, nós precisamos levar essa força lá. E na quinta-feira também vai ter a Assembleia da ProSoja e é debatido todas as ações dessa entidade. Então também vou estar participando nessa semana em Cuiabá e logo mais nós teremos aqui a entrega de uma moção de aplausos à Polícia Civil. Gostaríamos muito de agradecer por todo o trabalho prestado de vocês a esse município, em especial as operações que aconteceu aqui na cidade. Sabemos que o tráfico de drogas, a criminalidade que está acontecendo aqui é muito grande e nós temos que conseguir dar um basta nisso. Então sabemos de que forma finalizar isso para que isso aconteça. E Piranga está muito próximo do Sorriso. O Sorriso, o envolvimento é muito grande da população lá. Muito obrigada. Logo mais, aguardem aqui toda a Polícia Civil. Iremos fazer essa homenagem para vocês. Obrigada a todos.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia a todos. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores e vereadora. Em nome do prefeito, cumprimento as demais pessoas que estão aqui, aqui na Câmara. Em nome do comandante César, cumprimento a Polícia Militar. Em nome do Dr. Bruno, cumprimento a Polícia Civil. E queria agradecer aos funcionários desta casa aí. Eu, primeiramente, queria agradecer, Celso, parabenizar você pelo evento de ontem. Foi show de bola, deu 20 times, né, de masculino e 6 feminino, né? Então foi um evento muito bom aqui para a nossa cidade e você está de parabéns. Queria agradecer aqui, eu dificilmente subo nessa tribuna, né? Então eu subi aqui, quero agradecer o prefeito, quero agradecer muito por estar, temos 3 anos junto aqui. E meu sonho, eu acho que o ano que vem vai ser realizado em toda a parte do esporte aí. Queria agradecer aí pela quadra estadual aí, que está, amanhã vai acabar o piso. E já estão entrando em contato para comprar o piso modular. É o único município pequeno que vai ter piso modular, vai ser Ipiranga do Norte. Então, parabéns aí ao prefeito. Ao Dilmar Dal Bosco, agradecer ele, que é uma emenda do Dilmar Dal Bosco, e junto com o prefeito aí, é todo o mérito do prefeito, né? Não é do vereador, mas vou falar que Edilmar é um cara que ajuda muito o nosso prefeito aqui. E queria agradecer o deputado Edilmar Dal Bosco também, vai ter um sintético na praça, R$400 mil já está empenhado na conta do prefeito, então ano que vem vai ser feito esse sintético. Agradecer o senador Jaime Campos, que através do Edilmar Dal Bosco empenhou também R$1,5 milhão, fazer um sintético no esporte oficial, com arquibancada, vestiário, pista de atletismo, lanchonete, então vai ser top. Vai... Ipiranga do Norte, ano que vem, vai mudar de patamar o esporte, vocês podem ter certeza, que o ano que vem Ipiranga vai estar em outro patamar na parte de esporte. E também queria agradecer o prefeito em muitas obras. Eu acho que o nosso município está bem demais. Parabéns, prefeito, 3 anos aí. Tenho certeza que o ano que vem o senhor vai concluir muitas obras. Ipiranga vai mudar de patamar aqui, nossa cidade Ipiranga do Norte. Os municípios do tamanho de Ipiranga do Norte, nenhum vai ser comparado igual à nossa cidade. Então eu queria agradecer muito ao prefeito, que o mérito é do prefeito. O vereador é para fiscalizar e dar algumas opiniões. E toda vez que a gente vai lá, sempre fomos bem atendidos no gabinete do prefeito. Sempre atendeu nós bem, e trocando ideia, conversando. Então muita coisa que o prefeito está fazendo é porque é vontade dele e vontade dos vereadores também. E agradecer a todos os vereadores aqui, acho que todos foram bem. Agradecer a todos os deputados, a Janaína Riva também, que é uma das deputadas mais presentes aqui no Ipiranga do Norte, junto com o Edilmar Dal Bosco. Mas todos os vereadores aqui foram bem atendidos pelos seus deputados. Então, o nosso município está de parabéns, a Câmara está de parabéns pelo excelente trabalho que está fazendo. E queria desejar um Feliz Natal a todos, e que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, que Ipiranga do Norte, Deus está abençoando nós, que uma das melhores lavouras está aqui no nosso município, que Deus está abençoando nós, e que o ano que vem todo mundo colha uma boa lavoura aqui, e desejar um Feliz Ano Novo a todos. Era isso.
Convido o vereador Neto.
Senhores vereadores, vereadora, senhor presidente, aqui presentes, Polícia Civil, Militar, representante do Clube dos Idosos e do Sindicato. Sejam todos bem-vindos. Que pena que o prefeito saiu. Fica tranquilo, o amor ficou gravado, ele vai ouvir tudo. Primeira mão, eu gostaria de falar, Fábio, não é desrespeito falar sobre emenda impositiva. Nós estamos na casa do povo, na casa do legislativo, e é sobre isso que temos que discutir. Emendas impositivas, para aqueles que não entendam, 50% é para a saúde, nós vereadores direcionamos, e os outros 50% para entidades que estão aptas a receber o dinheiro. Foi o que nós fizemos. A minha eu direcionei a entidades, e os outros 50% à saúde, direcionado a um projeto Pediasute na fisioterapia. Ao meu entender, demanda é: representamos o povo de Ipiranga do Norte. Aqueles acometidos que menos têm forças e defesas para se defender, somos nós que temos que se representar. Então, todos aqueles que não têm condições suficientes de correr atrás dos seus direitos, nós somos representantes. Funciona assim, é simples. Então, eu gostaria de explicar a situação desde o início. Ofício Vereador 027-2023, Antônio de Abrantes Alves Neto, encaminho à Secretaria de Saúde, a nossa secretária Cristiane Papino, Paula Papino, pedindo referentes ações durante a fisioterapia, fonoaudiologia do nosso município. Ações que foram realizadas durante 18 meses para me tirar as conclusões se essa área está atuando da forma maneira. Direcionado dia 3 de abril de 2023. Encaminho em ofício porque é um tempo maior, abre para eles responderem, em vez de só 15 dias com pressa. Então eles teriam 15, 20, 30, 40, 50 dias para responder. Recebido pela secretaria dia 4/4/2023. Até o momento eu não recebi nada de resposta. E sabe quem leva a culpa disso? O prefeito. Excelentíssimo senhor prefeito Eulério José Graciel, encaminho as minhas emendas impositivas, as que não foram hábeis a receber, direcionei às empresas e às entidades que poderiam receber. 50% da minha saúde foi para Pé de Açude, representando os que mais precisam do município. Tivemos reunião nesta casa de leis, tribuna, reunião interna. Eu vou falar, eu estou em tribuna? Um profissional que fala que o município não tem demanda suficiente para atender, pessoal, ou ele gosta do serviço ou ele não gosta. Porque se tiver um só para ser atendido no nosso município, já tem necessidade. Pé de Açude, para que vocês possam entender o que é que eu estou brigando. Método Pé de Açude. Um programa de fisioterapia intensiva que trabalha desordens neuromusculares que necessitam de repetições para adquirir habilidades motoras. É um método indicado para o tratamento de pacientes com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, oriundos de paralisia cerebral e lesões cerebrais, autismo, dentre outros diagnósticos. Auxiliando o desenvolvimento e crescimento em casos infantis e recuperando movimentos em casos de adultos. Essas pessoas não precisam de nossa ajuda? Nós não precisamos representar eles? Alguns dos benefícios Pé de Açude ao longo do tratamento: ganho de força muscular, melhoria de resistência, recuperação de fluidos eletrólitos, redução do estresse muscular, melhora do input sensorial e motor do nervoso sistema central, modulação do tônus muscular, melhora do ajuste biomecânico. Desculpe, se eu for falar tudo qual é o benefício disso, eu vou ficar aqui 5 horas seguidas e eu não acabo. Casos indicados. Um dos casos mais comuns para o tratamento Pé de Açude em paralisia cerebral, que atinge 3 em cada 1000 nascidos vivos. Resumindo, nós temos pessoas que necessitam disso no nosso município. Quem que é os representantes para brigar por eles? Nós, vereadores, eleitos pelo povo. Esse lugar aqui, essa tribuna, é o lugar certo de falar e brigar por eles. Agora eu gostaria de perguntar um negócio. A minha emenda positiva pela Pé de Açude vai ser paga. O prefeito vai pagar. Parabéns, prefeito. Agora, os representantes que vieram aqui falar com nós e usaram o nome dele, que falou que não tinha demanda, que não tinha lugar para acomodar esse programa, essas peças, esses programas de fisioterapia, eu quero perguntar um negócio. O nosso CRAS é o que? Alugado? É alugado. O Conselho Tutelar é o prédio? É alugado? É alugado. Então, por que que não pode comprar um aparelho e alugar também para colocar ele para servir a população? Agora eu vou falar um negócio. Eu represento Ipiranga do Norte, principalmente aqueles que mais precisam. Prefeito, olhe bem a sua equipe, tá? E outra coisa, político sou eu. Eu decido as minhas ações, voltadas para o benefício do povo. Não são meus familiares. Não adianta correr atrás deles e falar assim, isso é ridículo. Falar, mude a cabeça do neto. Pessoal, eu sou político. As minhas ações são voltadas para o povo. É uma verba impositiva para ser executada pelo prefeito. É de minha escolha. Eu não estou beneficiando a mim, eu estou beneficiando e trabalhando para o povo.
Considerações finais, vereador.
Então, quando for falar alguma coisa para mim, meça as palavras. Eu me ofendo fácil, principalmente quando é para defender as pessoas que mais precisam. Seja quem for, essa tribuna é para subir e falar. Eu duvido que se não tem mais de 100 pessoas querendo subir aqui e falar a verdade. O nosso município é falho, tem que melhorar e o problema são pessoas. Se é ruim, manda embora, contrata quem presta. Se o salário é pouco, aumente, mas contrate pessoas que trabalham com amor.
Convido o secretário dessa casa de lei, senhor Unu.
Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores, também cumprimento o colega vereador, vereadora, na oportunidade que
Em nome do comandante César, cumprimento os policiais militares que estão aqui presentes. Também cumprimento aqui, em nome do delegado Eugênio, ao doutor Bruno, ao seu investigador. Também quero aqui deixar um grande abraço aí a colegas de vocês, a doutora Jéssica, né, que faz parte da equipe de vocês em Sorriso. Também quero cumprimentar aqui o presidente do Clube dos Idosos e meu colega de vereança, Tuco. Em nome da Karina, quero cumprimentar a todos do Sindicato Rural do nosso município e também a todos dessa Casa de Leis. Quero aqui, primeiramente, fazer uns agradecimentos ao doutor Eugênio e dizer assim, ó, que eu sempre acompanho, já faz 25 anos que moro no nosso município, no Ipiranga do Norte, e a gente sempre acompanha o trabalho aqui da Polícia Militar, sempre está junto com a Polícia Militar. E eu acho que o comandante César, juntamente com o coronel Jorge Almeida, eu vejo um trabalho muito bonito hoje que está acontecendo dentro da Polícia Civil, doutor Bruno, e da Polícia Militar. É um conjunto, né? É um conjunto entre Polícia Militar e Polícia Civil, onde a gente vê rapidamente aonde os casos são concluídos e imediatamente a gente vê o empenho da Polícia Civil e Polícia Militar dentro do município de Sorriso e do município de Ipiranga do Norte e Ubiratã, onde que faz parte da delegação das polícias. Então, assim, antigamente parecia que a gente não via esse conjunto muito afinitivo, né? Mas eu parabenizar aqui o coronel Jorge Almeida, também conhecido da gente, e aos policiais civis de Sorriso pelo bom trabalho que vem desempenhando no nosso município de Ipiranga do Norte também, com as ações que estão acontecendo dentro do nosso município, dando uma tranquilidade e uma paz aos munícipes de Ipiranga do Norte. Deixamos os agradecimentos, então, a todos aí que fazem parte desse conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar, que vem dando essa segurança para nós aqui no nosso município. Queria também aqui, senhor presidente, falar por último é difícil, né, porque os colegas vereadores acabam comentando já vários assuntos, mas falar aqui, vereador Valmor, da emenda de 1,5 milhão, né, que a partir do ano que vem já vai ser licitado e vai começar a obra ali no Esporte Clube Ipiranga, onde é uma grande obra ali, vai trazer benefícios grandes aí para quem gosta do esporte aí, trazendo várias modalidades dentro desse projeto, Celso, né? Onde você estava ontem fazendo um torneio ali, você viu como o povo de Ipiranga gosta do esporte, gosta de participar. Então um grande projeto que vai estar sendo feito ali, né? Onde tem, Tuco, tem sim, dessa Casa de Leis aqui, juntamente com o prefeito, estava eu, o vereador Valmor, o vereador Rogério, o vereador Neto, se não tiver mais alguém que estivesse junto, mas estava no gabinete do Jaime Campos quando ele prometeu e cumpriu com essa emenda aí. E a gente sabe como é que é a burocracia, infelizmente o Tuco aí é sabedor, vários mandatos do vereador, como é que é a burocracia até você conseguir liberar um recurso. Às vezes o vereador, o prefeito passa os 4 anos deles e a emenda vem no próximo ano, mas a gente trabalhou, a gente correu atrás e graças a Deus tem esse recurso também, como vários outros. Também aqui, vereador Valmor, falar, essa semana aí eu acredito que acaba a iluminação do estádio ali embaixo, né? Então está sendo iluminado. E dizer para toda a população do Ipiranga do Norte também, os agradecimentos ao prefeito aqui, que inserou esse ano aqui com várias obras. O ano que vem tem várias obras para acontecer, né? Está na vista de todo mundo, quem quiser andar dentro do nosso município, ver obra para todo que é lado aí, tá? Então, tem que dar um aceleramento, tem que concluir essas obras aí, como a vereadora Alexandra falou, tentar inaugurar esse ano a Casa Mutuária, só fazendo uma brincadeira, tomara que não seja eu o primeiro, né, César, a inaugurar, mas as obras estão acontecendo, tá? A gente sabe dentro do poder público como é que é, doutor Eugênio. Dentro do poder público, a gente tem leis, tem normas, tem tudo para cumprir, né? Então, infelizmente, às vezes, o recurso demora para sair. As obras também, a gente sabe que depende muito de empreiteiras, né? Mão de obra no nosso município hoje também está em falta. Mas, assim, se Deus quiser, inserando um ano aí, graças a Deus, aí muito bem a Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, e dizer a todos aí que a gente passa por aqui, tenta deixar o legado, que nem o vereador Tuco falou. A gente está aqui tentando deixar um legado, deixando uma para um futuro melhor, e sempre tenho uma comigo, vereador Tuco. Município, uma obra inacabada. Sempre vai ser. Quando entra um prefeito, entra outro, sempre tem que ir tentando melhorar, tá? Quero desejar a todos aqui um feliz Natal, um próspero ano novo. Se Deus quiser, aí vem a chuva também para tranquilizar a todos os produtores rurais, o pessoal que depende do agronegócio, que a gente sabe que está passando por uma dificuldade muito grande com as chuvas. Mas que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos dê muita saúde e paz para o ano que vem. Bom dia a todos.
Passo a presidência enquanto eu faço uso da palavra. Bom dia, colegas vereadores, servidores dessa Casa de Lei, Dr. Bruno, Eugênio, investigador, sejam bem-vindos ao nosso município. Comandante César, obrigado pela presença. Tuco, sempre defendendo o povo da melhor idade, parabéns pelo trabalho prestado à nossa comunidade, a esses jovens com experiência para nos ensinar o caminho da vida. Karine, parabéns pela fala, sempre defendendo nossos produtores rurais. Realmente nós estamos passando por um período com bastante dificuldade, principalmente nós dos estados produtivos, principalmente o Mato Grosso. Precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado, porque muitas vezes a política não é da forma que a gente gostaria que fosse. Então nós temos que estar pisando sempre em ovos e também defendendo a nossa classe com responsabilidade. Parabéns pela tua palavra, parabéns pelo teu trabalho. Senhores vereadores, vou tentar ser bem breve também, porque a nossa sessão está bastante extensa, porém eu não poderia deixar de falar mais de dois projetos pelo Poder Legislativo, através da mesa diretora, que daqui a pouco, se já foi apresentado para as próximas sessões do ano que vem, se Deus quiser, com o apoio dos senhores, será aprovado, que seria a escola legislativa, que nós estamos levantando esse projeto para o município de Ipiranga do Norte. E também o projeto arquitetônico, que foi apresentado por essa Casa de Lei. Chegamos bem perto nessa gestão, Truco, você que passou por aqui, o anseio da gente poder construir a sede própria da Câmara Municipal. Ela já tem endereço, já é lá no bairro Gordo Vale, será próxima rotatória, já tem documento passado para a sessão de uso da Câmara Municipal, já tem projeto arquitetônico e, como nós sabemos, dentro do setor público é um pouquinho moroso, nós não vamos correr risco agora, nesse finalzinho de ano, entrar com um pedido de licitação para a construção da sede própria. Mas sim, se Deus nos permitir, com a graça de Deus, logo que virar janeiro aí, nós entraremos com um pedido para que faça a licitação. Então nós já vamos poder ter nome de empresa aonde vai iniciar as obras da sede da Câmara Municipal. É um orgulho para nós nessa gestão, é um orgulho para a mesa diretora poder estar encabeçando esse projeto e trazer mais um benefício para a população de Ipiranga do Norte. Podemos sim ser questionados por que uma sede, mas nós sabemos que os poderes que nós temos, inclusive a Câmara Legislativa, passa 100, 200, 300 anos, eles vão estar aqui, não é como uma empresa que pode abrir as suas portas e fechar. Então o Poder Executivo, o Poder Legislativo sempre vai estar presente em nosso município, e é com esse intuito, com esse desejo, que lutamos para que isso aconteça e tenha sede própria. Gostaria de, antes de finalizar a minha fala, ressaltar mais uma vez o projeto Vereadores Mirim. Projeto este que se encerrou essa semana. No ano que vem, com certeza, se Deus quiser, nós estaremos em busca de mais 9 jovens, onde eles foram eleitos democraticamente, eles se candidataram, eles foram votados
pelos seus próprios colegas para ser representante da casa legislativa através da juventude. E algo que me chamou a atenção foi a visita que nós fizemos na capital, onde eles tiveram a oportunidade de sentar com o nosso vice-governador, Otaviano Perveta, e mais uma vez eles me surpreenderam. Chamaram o vice-governador para responsabilidade, para a ampliação da escola estadual. Foi acolhido pelo nosso governador em exercício naquele dia. Ele colocou em pauta, ele colocou na sua programação, fez uma ligação para o prefeito municipal e fez um compromisso juntamente com esses jovens. Retornando para o nosso município, essa semana que passou, sexta-feira, a gente chamou, através desses jovens, o prefeito municipal para uma reunião nessa casa de lei, onde ele afirmou o compromisso não de fazer a ampliação da escola estadual, mas sim em discutir e trabalhar para executar uma segunda escola estadual em nosso município. Ficou afirmado esse compromisso, já foi solicitado documentos através da SEDUC para que a gente possa fazer esse levantamento, trabalhar o projeto de acordo com a SEDUC, quanto a SEDUC pede, para que o município possa formalizar esse convênio junto ao governo do estado. E aqui eu deixo as minhas considerações, que muitas vezes nós se preocupamos em cobrar o governo do estado e dizendo que aquilo não é do município, é o estado que tem a responsabilidade. E muitas vezes nós esquecemos que os únicos que estão estudando lá e se preparando para uma faculdade, ele não é do estado, é meu, é seu, é aqui do município de Ipiranga do Norte. Então eu acho que mais que viável, sim, o município ter esse olhar especial juntamente com o governo do estado e trabalhar essa obra. Gostaria de agradecer também ao nosso prefeito municipal, que acabou de sair daqui para seus compromissos, e dizer que as obras que estão sendo feitas aí, com certeza, está vindo para o nosso município com muito bem agrado. Infelizmente, tem aqueles que não conseguem enxergar o trabalho sendo realizado devido à politicagem, mas a gente precisa colocar a mão na consciência, dar uma volta nas ruas da cidade e perceber a diferença que está tendo. Inclusive, volto a dizer, a inauguração da escola estadual Nossa Senhora Aparecida, em frente ao quartel, ficou muito bem. A avenida está de parabéns. Não está todos concluídos ainda, faltam muitas coisas para ser melhorada, mas nós sabemos que as obras, pelo poder público, às vezes é um pouco mais oneroso do que aquilo que a gente se espera. Como a iniciativa privada, que você chega, manda fazer e paga e está pronto. Aqui depende de fiscal, depende de engenharia, depende de jurídico, depende de contabilidade e assim por diante. Cada um atrasando 5 dias no seu processo, no seu caminho, isso leva 30 dias que você não vê para onde vai. E dentro da iniciativa privada, eu saio daqui, peço para fazer e de pago eu pago e amanhã o negócio está acontecendo. Então nós como político temos que ter essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência, nós não estamos representando a população de acordo com o que nos foi dado, que é o nosso voto de confiança. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus possa nos abençoar e nos dê fortaleza para que 2024 nós estivemos aqui encerrando esse mandato, esse pleito de 2024. Um abraço a todos.
Devolvo a presidência. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 024/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 024 de 28 de novembro de 2023. Súmula. Dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434 de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxílio de enfermagem e da parteira, autorizando o Poder Executivo a realizar o devido repasse aos servidores da Rede Municipal Pública de Saúde do Ipiranga do Norte, Mato Grosso, nos termos das portarias GM NOS número 1135, de 16 de agosto de 2023, e de outras providências.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eliel Cavazin. 2 votos favoráveis, 1 ausente.
Debate.
Esse projeto aqui, o Executivo mandou para essa Casa de Leis apenas para regulamentar uma lei do governo federal. Vai ter um recurso que vai ser repassado pelo governo federal aos municípios, e se esse recurso for repassado, ele deve ser destinado a esses servidores da saúde, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Então não vai ter nenhum encargo para o município. Se a União passar o recurso para o município destina a esses servidores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 025/2023 do Poder Executivo.
O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Eloy José Graciani, vem perante a Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 025/2023 tramite em regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, justifica-se a urgência tendo em vista a necessidade de atender no prazo a aplicação das emendas parlamentares impositivas.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 025/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 025, de 7 de dezembro de 2023. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a decreto adicional suplementar no orçamento de 2023 do município de Ipiranga do Norte e da outra presidência. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023 no valor de R$ 444,4368 nos termos do artigo 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal número 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eliel Cavazin. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. 3 votos favoráveis.
Debate.
Esse projeto aqui, o que nós comentamos sobre o remanejamento das emendas impositivas de nossos dos vereadores. Algumas estão apenas remanejando e trocando a fonte do recurso, mas outras estão trocando para quem vai ser destinada, tirando de uma entidade que não conseguiu atender e repassando a outra entidade que vai captar esse recurso.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 026/2023 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado por seu prefeito Eloy José Graciani, vem perante a Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 026/2023 tramite em regime de urgência especial nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 026/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 026, de 7 de dezembro de 2023. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2023 do município de Ipiranga do Norte e de outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2023 no valor de R$ 49.742,93 nos artigos do 41, inciso 2 da Lei Federal número 4.320/64, inclusão de dotações de fontes de recursos no orçamento vigente conforme segue.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eliê Cavazzin. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. 3 votos favoráveis.
Debate.
Esse aqui é mais um projeto referente às emendas parlamentares de R$ 49 mil que também está sendo remanejado. Então, não são os vereadores mesmo que estão alterando a fonte de recurso, destinando para outras entidades ou colocando em outra fonte de recurso apenas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado.
Tudo.
Voto total ao.
Sobre a votação do veto do regimento. Sobre a votação do veto, peço ao secretário dessa Casa de Lei que leia o artigo 334 do regimento interno.
Artigo 334. O projeto aprovado pela Câmara será enviado como autógrafo ao prefeito até 10 dias contados da data de sua aprovação, o qual aquiescendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, votá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis contados da data de recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 4. O veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto, ou seja, votação secreta.
O projeto número 008/2023, de autoria do vereador Fábio César Tavares, ao Poder Executivo, considerou este totalmente inconstitucional. E devido a essa, realizaremos a votação do veto agora, que será a votação secreta, conforme prevê o regimento. Serão distribuídos a votação a todos os vereadores, onde terá a opção de favorável ao veto, que significa manter o veto, ou seja, concordar com a fundamentação do Poder Executivo, e desfavorável ao veto, que significa derrubar o veto, ou seja, discorda com a fundamentação do Poder Executivo. Peço ao secretário que lê o veto do Poder Executivo.
Voto total ao autógrafo de lei número 029/2023 do projeto de lei número 008 do Poder Legislativo. Senhor Presidente, reporto-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que no exercício dos prerrogativas previstas no artigo 2 do artigo 73 da Lei Orgânica do Município, decidi opor veto total ao autógrafo número 029, de 8 de novembro de 2023, projeto de lei número 08, de iniciativa dessa Casa de Lei Legislativa, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de premiação a alunos, professores, profissionais da educação da rede municipal e estadual de ensino e aos servidores do município de Piranga do Norte, Mato Grosso. Em virtude do referido autógrafo, se apresenta contrário ao ordenamento jurídico, em especial à Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei Orgânica do Município, como adiante se expõe. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Artigo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixam e modificam os efeitos das Forças Armadas. Dispõe sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta ou autarquia, e aumento de sua remuneração.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eleni Cavazzin. 2 votos favoráveis, 1 voto ausente.
Debate.
Pessoal, esse é um projeto que é a minha autoria, entendeu? A minha da prefeitura, ela traz o projeto de lei dele para ficar como o executivo recebeu. O projeto de lei autorizativo para que o poder executivo possa instituir, criar ou fazer, eu acho que mais ou menos nesse sentido. Mas aqui eu digo instituir o programa de premiação, merecimento a alunos, professores, profissionais da educação do Rio Municipal do Ensino, bem como aos servidores de toda a área do município de Piranga do Norte. E tem um documento um pouco abaixo na frase que também inclui os servidores do Estado, como professores e servidores também. Então seria essa a propositura. Projeto de lei autorizativo, correto? Aí eu vejo aqui que é embasado em jurisprudência, né? Vou ler uma, porque tem várias. A jurisprudência a qual cai o veto, pede o veto em relação à situação, é que o vereador ou o poder legislativo está avançando sinais, vamos pensar assim, poderia ter feito através de uma indicação? Poderia. Mas o meu projeto aqui, a minha ideia, é autorizar a instituir, eu não estou criando. Nós estaremos, né, autorizando ao Poder Executivo, qual eu entendo, compreendo que sim, é a autonomia dele, criar, mas o meu era autorizar a instituir, entendeu? Eu não sei qual que é o intuito em relação a ele ser um projeto, partiu da ideia do executivo, partiu da ideia do legislativo. É uma ideia. Mas não do propósito desse projeto. Ele vai reconhecer o bom aluno, o bom servidor, o bom professor. Esse é o propósito. De onde ele veio, de quem que deu a ideia, vamos deixar de lado, vamos colocar para lá. Então, assim, respeito todo o país que é opinião jurídica do Dr. José. Mas por essa Casa de Leis, no momento da apresentação, ele teve unanimidade. Ele passou por essa Casa de Leis com 9 votos favoráveis. A todo tempo, ele era um projeto reconhecido por vocês que hoje estão aqui, que vão fazer uma votação secreta, correto? É assim que manda o regulamento, respeito de qualquer situação. Mas lembrando que nós já fizemos uma votação no momento da apresentação, o qual explicava contrariado ou contra, mas era exposto, correto? A comunidade poderia entender, interpretar quem está contra ou quem está a favor. Hoje ele vem para o veto, tão quanto ele pode ser para o benefício desses servidores, desses professores, desses alunos, mas que não vão aparecer para a sociedade quem contrariou, correto? Mas eu me recordo e deixo gravado nessa tribuna que um dia essa propositura passou daqui, antes do executivo, por
por unanimidade, 9 votos favoráveis, porque naquele momento entendiam que era um bom projeto. Então eu deixo uma tese a qual veio uma resposta nesse ano de jurisprudências, teses e situações que isso eu chamo, desculpa por pegar uma palavra, mas bunda de criança e cabeça de juiz não sabe o que sai. Essa é a realidade. Então, assim, em repercussão de Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, definiu a tese 917 para reafirmar que, vamos lá, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da sua atribuição de órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. É o mesmo artigo que foi usado na coisa. Artigo 61, aí vem um trecho que tem, da Constituição Federal. Então eu digo assim, meus nobres amigos, nós estamos aqui para manter ou derrubar um voto, né? Ou veto. Mantém ou tira. Nós vamos todos. Eu coloco a responsabilidade no colo de vocês. Aqui é autorizativo a criar a lei, a instituir. Ele irá criar. Nós não estamos criando. Então, vale de vocês, se é necessário reconhecer um trabalho bem feito, recompensar um bom professor, um bom aluno, um bom servidor. Não é politicagem, igual já ouviu falar isso não. É reconhecimento, investimento. Eu quero que esses servidores me sigam e façam com excelência. Eu quero que o bom aluno seja realmente reconhecido e sinta prazer de ir na escola, porque um dia ele vai ter uma placa. Eu não estou dizendo, não coloquei nesse projeto meu o que essa pessoa iria ganhar. Eu sou muito aberto. Poderia ser simples um quadro. Ou simplesmente dizer lá no edital da escola, parabéns ao aluno do mês, parabéns ao servidor do mês. Eu não coloquei valor nos Estados Unidos, no meu chat, eu não coloquei nada do que deveria ser feito. Eu só coloquei a propositura autorizando a instituir um programa no qual fizesse. A maneira do reconhecimento podia ser uma troca no edital, podia ser um dinheiro, podia passear, podia fazer o que quisesse. Desde que não, realmente, né, não fosse lá mexer ou demandar ou criar despesas para o município. Cara, eu vejo que se eu colocar cada uma despesa, eu tenho invadindo poderes. Não estou aqui para isso. Entendeu? Um projeto de lei, a maneira está aqui para todos vocês que nos acompanham no Facebook, e vocês presentes aqui, eu digo, projeto de lei autorizativo para que o Poder Executivo possa instituir. Eu não sei onde eu estou entrando no poder do Poder Executivo. Aí só tem uma situação assim, respeito a todo o jurídico que existe na face da terra. Respeito. Mas assim, eu não entendi onde é que eu estou. Eu estou ideando, como se não fosse através da indicação, como vai ter outras aqui, dando a ideia para o Poder Executivo, ou para algum, ou para frente, não poderia ser eu criar o projeto, a instituir, dando autorização para criar. Enfim, não sei se teve um desentendimento, mas essa história de jurisprudência me deixa um pouco meio que preocupado. Porque foi a mesma que está tentando vetar o meu projeto, foi a mesma que me deu um embasamento sobre. Então, assim, uma lei de poderes. Sobre isso aí, e pronto com os demais.
Vereador Fábio, palavra, senhor presidente. Com entendimento, está extremamente parabéns, Fábio. Agora há pouco eu falei em tribuna sobre a ação de uma ou duas pessoas que prejudicam todo o nosso sistema. Voltado para a saúde, uma ou duas pessoas desmerece toda a equipe. Eu lembro que há 2 anos atrás eu dei uma moção de aplauso para toda a equipe de saúde. E hoje eu estou reclamando. Então o seu projeto seria excelente. Foi vetado? Realmente, sugestivo sem estipular valores. Parabéns, Fábio. Eu gostaria que a população entendesse que quando não há reconhecimento do bom profissional, ele se desmotiva. Quando não há reconhecimento das ações dele, porque eu sei que tem profissionais que fazem além. Um dia eu era empregado de uma empresa grande E o menino falou: se você quiser ser reconhecido, supere as expectativas. Nós temos inúmeros profissionais no nosso município que superam as expectativas e não são reconhecidos. E um simples projeto desse, que não precisa envolver dinheiro, basta só colocar funcionário do mês. Cara, eu tenho certeza que a competitividade entre todos eles vai ser saudável, assim, não, eu quero ser o funcionário do mês do outro mês. Eu vou fazer melhor do que ele, porque eu sou melhor do que ele. Isso é competição, isto é reconhecimento, não é valores. Então, a população devia frequentar mais essa casa de leis e ficar mais por dentro dos assuntos que a gente discute. Porque o nosso município está pecando. Eu adoro quando alguém sobe em tribuna e fala: nosso município é rico. Ah, nosso município, a saúde é melhor do que os outros. Eu não quero que seja melhor, eu quero que seja excelente. Eu quero que todos os melhores profissionais da face da terra trabalhem em Piranga do Norte. Eu quero que toda a prestação de serviço do município seja melhor do que todo mundo. Eu quero chegar num ambiente público e a recepcionista passar o ar de 50% da cura minha. Porque é assim que funciona. Aí a gente se obriga a ir num ambiente, ser maltratado por uma pessoa, e depois que a gente passou daquela pessoa para frente, todos não prestam mais. Porque já desmotivou a gente. Então vocês pensam bem, o projeto que foi colocado em pauta era para motivar, reconhecer, não era para dar mais dinheiro, não era para gerar gastos nos cofres públicos, era para simplesmente reconhecer. Parabéns.
Senhor presidente, vou ler o artigo 71 aqui, tá? São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de sua remuneração. Esse projeto de lei, para todo mundo ficar sabendo, ele saiu com parecer jurídico dessa casa de leis. Deixa bem explicado, vamos com o parecer contrário, jurídico da Câmara. Veio a plenário, veio falar de mim, vereador Coco. Vereador Fábio pediu apoio da aprovação. Falei, vou aprovar, vou votar favorável. Os 9 votos favoráveis. Tá? Depois vai lá para a prefeitura e vê o que que faz. Beleza, fiz a minha parte, vereador. Vou deixar aberto o meu voto aqui. Quem quiser usar isso como política, pode usar. O meu voto vai ser favorável ao voto do prefeito. Quiserem usar como política contra mim, pode usar. Estou votando contra pelo parecer jurídico da Câmara, vereador Romão, e pelo parecer jurídico da prefeitura. Não é que eu sou contra a incentivo, tá, a profissionais de saúde, dos alunos, da escola. Não. Nunca votei um projeto contra, sequer para funcionários da Câmara e da Prefeitura Municipal. Tá? Estou sendo favorável ao veto do prefeito sobre esse projeto. Tá? Deixar bem claro para todo mundo. Agora, lá fora, o vereador Tuco sabe como é que funciona muito bem. Se alguém quiser usar contra isso como crítica contra mim, beleza. Cidadão que me cobrar vai explicar o porquê que eu estou sendo favorável ao veto do prefeito. Deixar bem claro, tá? Mas eu não sou contrário à remuneração, qualquer fato que acontecer para ajudar qualquer um, seja do setor público ou do setor privado. Acabamos de aprovar um projeto agora, das AC, aqui que estão aqui presentes, obrigado pela presença, acabamos de aprovar o projeto de vocês, a gente é favorável, mas dentro da legalidade, ok?
Eu também queria falar. Eu vou, nós temos o jurídico daqui, o jurídico está na prefeitura, eu não sou advogado, não sou nada, então meu voto é favorável do secretário aí, é favorável ao prefeito, meu voto vai ao público também.
Gostaria aqui de fazer a leitura de uma parte desse projeto. Parágrafo único. O regulamento de premiação deverá ser elaborado e aprovado por comissão especial, constituída por servidores públicos através de ato do Poder Executivo, que contará com o apoio dos servidores de todas as áreas da administração através das suas gestões. Assim como o vereador Fábio falou, esse projeto ele não está implementando essa premiação, ele não está fazendo o ato em si. Ele está autorizando o executivo a criar uma comissão para elaborar essa premiação, para esses servidores criarem um regulamento de como vai acontecer essa premiação, essa homenagem, como que eles vão reconhecer esses profissionais. E é isso que está sendo votado aqui. É autorizar o executivo a nós dar uma premiação para eles, a nós conceder para eles o professor do mês, o servidor do mês. É isso que nós precisamos, valorizar esses servidores. Nós não estamos implementando o regulamento nesse projeto. Então, assim, eu permaneço com o vereador Fábio, eu acredito que sim, nós precisamos valorizar esses servidores aqui, sim. Independente de essa posição que está sendo falada ali, mas não está sendo regulamentado nada aqui. Apenas autorizando o executivo a criar essa comissão para poder ser implementado esse projeto aqui de agradecimento e premiação. Então, peço aos demais vereadores que nós possamos permanecer incentivando cada vez mais os servidores municipais.
Parabéns, Fábio. E além disso, não se fala valores, né? Como o Fábio falou, pode ser apenas um simples parabéns que a pessoa já se sentirá reconhecida e valorizada. Às vezes não é valor do dinheiro que vai valorizar a pessoa, que a pessoa vai se sentir valorizada. Jesus, um reconhecimento e apenas um parabéns e obrigado.
Gostaria de fazer meu comentário também como vereador e dizer que, de repente, a população que nos está ouvindo, o voto é secreto, mas todo mundo já praticamente revelou seu voto. Nós vamos fazer a votação secreta conforme o regimento interno desta Casa de Lei, mas não impede que nós, como vereador, expressa a nossa opinião e o nosso desejo. Eu também gostaria de fazer a minha colocação aqui para que a população possa entender que nós não estamos votando se é favorável ao benefício que vai dar para o servidor ou o contrário. Nós estamos colocando em xeque a questão do projeto apresentado pelo nosso jurídico, apresentado pelo jurídico do Poder Executivo, o qual eu uso a palavra do vereador Coco, que passou sim por esta Casa de Lei, e a gente, como parceria pelo nosso vereador, a gente achou por bem aprovar esse projeto. Porém, com a ressalva, contra a opinião jurídica dessa Câmara Municipal de Vereadores, contra a opinião jurídica do Poder Executivo, onde considera o projeto inconstitucional. Então, levando em consideração essas duas opiniões jurídicas, o meu voto também será a favor ao veto do prefeito municipal. E dizer que, olha a ironia do destino, há poucos dias atrás, essa Câmara Municipal também reprovou um projeto considerado inconstitucional, aonde algumas mídias que fazem caridade, não sei porquê, tem jornais que gostam de fazer caridade, saiu na manchete, inclusive vereadores dessa Casa de Lei aplaudiam e comentavam embaixo que estava sendo feito uma trama política na Câmara de Vereadores através da mesa diretória. Senhores vereadores, vamos ser coerentes com a situação. Quando é a meu favor, é positivo. Quando é desfavor, aí, como se diz, as coisas não podem acontecer. Então, só para a gente levar em consideração as duas situações, que é o mesmo. E nós, como mesa diretora, acolhendo o pedido do Tribunal de Contas, refazemos o projeto e colocamos novamente para aprovação. Qual é a diferença das duas situações? Peço aos senhores vereadores que fez comentário através dessa reportagem desse jornal caridoso, sem cobrar nem um centavo, e soltou para a mídia. Vamos para a votação.
Convido o vereador Fábio. Convido o vereador Celso. Convido o vereador Alexandre. O vice-presidente César. Convido o vereador Valmor. Neto. Convido o vereador Jacir. Convido o secretário dessa casa, o senhor Eloir. Vamos fazer a entrega de moção de aplauso ao doutor Bruno, enquanto o nosso jurídico tira as dúvidas da vereadora Alexandra.
senhor presidente, me permite uma fala antes? Nós vamos consultar depois se presidente da Casa de Leis pode votar no veto, porque presidente da Casa de Leis nunca vota. Ele apenas vota em situações de desempate. Se acontecer desempate nessa Casa de Leis, o presidente vota. E aqui eles estão falando que o presidente pode votar para vetar esse projeto. Não consegui encontrar no regimento interno. Nós vamos fazer essa consulta depois na Constituição Federal para nós conferir isso, porque eu, na minha visão e percepção, nunca vi isso acontecer, a não ser que seja previsto isto.
Certo, enquanto tira essa dúvida, vamos para a entrega de moção de aplauso.
Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte, agradecemos a presença de todos. Como é do conhecimento de muitos, nós tivemos então a nossa sessão solene, ocorrida na sexta-feira, à noite. Devido então às próprias funções dos nossos policiais civis, que eles não puderam se fazer presente, e em virtude disso estaremos entregando então estas moções de aplauso a eles nesta manhã. Vamos conhecer então um pouco dos motivos pelas quais estão sendo entregues esta moção de aplauso para a Polícia Judiciária Civil de Sorriso. A Polícia Judiciária Civil de Sorriso, em cumprimento à sua missão institucional de assegurar a ordem pública mediante investigação para apurar e reprimir ilícitos penais, em defesa da paz social, após árduo trabalho de investigação, deflagrou as seguintes operações. No dia 14 de junho de 2023, deflagrou a Operação Recovery Fase 2, em combate à crescente onda de criminalidade que assolava esta cidade de Ipiranga do Norte, em especial os crimes relacionados ao tráfico de drogas, sendo, na ocasião, cumpridas ao todo 8 ordens judiciais de prisão e de buscas e apreensões, nesta e em outras cidades do estado do Mato Grosso, bem como no estado do Rio de Janeiro. No dia 18 de agosto de 2023, foi deflagrada a Operação Independência, em combate à crescente onda de criminalidade que assolava Ipiranga do Norte, em especial os crimes relacionados a tráfico de drogas, sendo na ocasião cumpridas ao todo 11 ordens judiciais de prisão e de buscas em apreensões, nesta e em outras cidades do Mato Grosso, também bem como no Rio de Janeiro. Os agentes policiais civis, delegados, investigadores e escrivãos da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, que atuaram nessas operações e que hoje são homenageados, são: delegado da Polícia Civil, o Dr. Eugênio Rude Júnior; delegado de Polícia, Dr. Bruno França Ferreira; investigador de Polícia, José Carlos de Souza; investigador, Márcio Coutinho Escárdua; investigador de Polícia, William Crisman; escrivão ad hoc, Agnaldo Dota de Moraes; e escrivão ad hoc, Jean Marcos do Amaral. Assim demonstraram apurado tirocínio policial, empenho no serviço policial e cumprimento para com a sociedade e nobre missão. Desse modo, tornam-se exemplos a serem seguidos por seus pares e subordinados. Rogamos esta casa ao Supremo Deus que estes valorosos servidores da segurança pública sejam sempre iluminados e protegidos, e continue a percorrer sempre o caminho da verdade e da justiça, Por isso, partindo desse viés que sobressai a mera execução do serviço rotineiro, é sempre oportuno e conveniente o reconhecimento do mérito profissional dos colaboradores que labutam dia a dia, sobretudo quando se verifica uma postura exemplar diante dos serviços prestados a esta insigne instituição, cumprindo suas missões com comprometimento, disposição e com eficiência. Considerando o excelente e difícil trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Judiciária Civil de Sorriso no decorrer de 2023, investigando e retirando da sociedade criminosos e infratores da lei que deturpam a paz e colocam em risco a segurança pública, além de resolver e amenizar inúmeras outras questões de ordem social dentro do município, apresentamos esta moção de aplausos e congratulações à Polícia Judiciária Civil de Sorriso. Assim, agradecemos e parabenizamos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Ipiranga do Norte. Convidamos, então, os nossos delegados e investigadores que venham aqui à frente para receber das mãos da vereadora Alexandra Cossu a moção de aplauso, a qual é de sua autoria.
Delegado, doutor Bruno, doutor Eugênio, investigador, muito obrigada. Nós, Ipiranga do Norte, tem muito a agradecer todos vocês, por todo o trabalho que vocês têm feito, por tudo que está acontecendo. Sabemos que não é uma missão fácil. Cada dia, cada momento que vocês saem de casa, não sabe o que pode acontecer naquele dia, o risco que vocês correm todos os dias. E a importância que nós precisamos de vocês aqui em Ipiranga do Norte. Ipiranga precisa de vocês. Nós temos Sorriso, que é do lado, que é muito próximo, onde a criminalidade e o tráfico de drogas está muito grande. E Ipiranga acaba puxando isso. Nós não podemos deixar os nossos jovens se perderem, principalmente, porque a grande maioria dos que estão envolvidos ali, nós começamos com eles com menor de idade, 16, 14 anos, 18 anos, e furtos, roubos, principalmente. Também manda um abraço para a doutora Jéssica, quero conhecer ela pessoalmente, avisa ela que no começo do ano vou tentar marcar uma agenda com ela, vou lá fazer uma visita, e quero fazer uma homenagem a ela, porque ela ficou como oficial agora dessa delegacia, então parabenizar ela também. No começo do ano vou marcar com ela para ir lá conhecer, fazer uma visita, e precisamos, principalmente desse cuidado com as mulheres. Isso é muito importante para nós. Nós sabemos tudo o que acontece, quantas mortes nós tivemos em Sorriso ultimamente, e Ipiranga aqui também, nós fizemos a homenagem aos policiais que estão aqui, onde eles evitaram uma tentativa de feminicídio esse ano, de uma moça, uma jovem aqui também. Então não é fora da nossa realidade, é dentro do nosso município, é debaixo dos nossos olhos que isso acontece. E é a polícia que precisa estar junto com nós, cuidando, vistoriando
e gerando, cuidando da nossa segurança. A população precisa disso e agradecemos muito por todo o trabalho de vocês.
Neste momento, então, passamos a palavra aos nossos homenageados, né, os policiais de civis.
Bom, primeiramente quero agradecer a vereadora pelo reconhecimento. Eu estendo isso a todos os investigadores e escrivães que elaboram lá em Sorriso. Eu quero dizer que após essas duas operações pelas quais nós fomos homenageados, nós já fizemos outra operação aqui em Ipiranga, na qual 18 investigados serão indiciados, né? Então é um combate intenso, um combate real ao tráfico de drogas e aos homicídios que vinham acontecendo aqui em Ipiranga do Norte. Nós não deixamos Ipiranga em nenhum momento desassistidos. Eu, doutor Bruno, doutora Jéssica, que estamos na gestão da delegacia, fizemos o que estava ao nosso alcance, junto com a nossa equipe, para que Ipiranga voltasse à normalidade. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer o reconhecimento. Eu queria agradecer primeiramente os nossos irmãos da Polícia Militar que aqui estão. Ipiranga do Norte não tem delegacia de polícia, de modo que sem a ajuda deles seria completamente impossível desenvolver qualquer tipo de atividade dessa monta, né? Considerando que o policial que está na rua aqui não é o policial civil, é o policial militar. Então a gente conta com a ajuda deles e com a informação deles para poder materializar esse tipo de serviço. Queria pedir desculpa por estar um pouco ausente nas últimas semanas, Alexandre, até de resposta. Nós passamos por uma tragédia horrível em Sorriso e a gente acabou enveredando esforços para resolver, até para pedir para o doutor Eugênio entrar em contato com você enquanto a gente desenvolvia, que desde já agradeço, né, a homenagem. Espero que tenha servido de lição para a gente, né? A gente foi atingido de dentro para fora, a gente numa guerra de facção completa, né? As forças de segurança estão em guerra com o crime organizado, a gente acabou sofrendo um golpe mais duro onde a gente menos esperava. Acho que isso tem que servir de lição. Até queria convidar o Poder Legislativo de Ipiranga para se unir a Sorriso num projeto que nós estamos desenvolvendo para checagem de toda a população transitória, né? Que assim como Sorriso e Ipiranga tem uma população transitória muito grande de quem vem e vai para trabalhar. São pessoas que a gente não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe o que fez e não sabe o que está planejando fazer. Então, assim, em Sorriso está sendo implementado. É um convite que eu faço para o Poder Legislativo, se quiser se unir a gente, tá, para implantar esse tipo de consulta, para que jamais a gente possa passar por isso de novo. Mas eu desejo um bom fim de ano a todos e dizer que a Polícia Civil está à disposição de todos vocês, né? A Polícia Civil não tem a função de investigar, né? Investigação é nossa atribuição. A função da Polícia Civil e da Polícia Militar é servir a população no que vocês precisarem. Aqui não tem delegacia, mas Sorriso é próximo. Nós estamos na delegacia à disposição de todos vocês. Muito obrigado.
Agradecemos, muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Policiais, vamos fazer uma foto com os vereadores aqui também? Então, feitas as devidas homenagens nesta manhã, então retornemos à nossa
40ª sessão ordinária, a última de 2023.
Voltamos? Voltamos para a nossa sessão ordinária. Retomando então, nós vamos refazer a votação por um questionamento da vereadora Alexandra, onde o presidente antecipou o seu voto. Me dá o direito, sim, de manter o meu voto secreto, mas por questão de transparência e respeito à população, nós vamos refazer a votação. E o meu voto, então, será o desempate, que me dava o direito, sim, de fazer minha votação secreta, como os outros vereadores. Porém, para que não fique dúvida, os vereadores vão fazer a sua votação e, se caso der empate, então, eu declaro o meu voto, como repito, eu teria o direito do meu voto secreto. Você já distribuiu? Convido o vereador Fábio. Convido o vereador Celso.
Fique com ela aí depois. Não vale mais.
Convido o vereador Alexandre. Convido o vereador César. Convido o vereador Valmor. Convido o vereador Neto. Convido o vereador Jacir. Convido o vereador Emílio. Essa é a nossa técnica legislativa, que traga a cédula na presidência, fazendo favor.
peço ao secretário que faça a anotação dos votos.
Você vai anotar. Quarta cara. Você vai tirar. Agora não tem mais. Vou montar aqui agora. Eita, meu senhor.
Eu vou passando pro Rogério e ele vai ler. Isso, tá? Ele
desfavorável ao veto. Um voto. Favorável 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 ao veto. Um voto. Desfavorável ao veto. Um voto. Desfavorável ao veto. Um voto. Desfavorável ao veto. Um voto. 4-4. No caso, deu empate, como eu volto a repetir, por respeito à população e para ser de uma forma transparente, eu teria direito do meu voto em tribuna secreta como qualquer vereador. Porém, por respeito à população, eu me coloquei à disposição de declarar meu voto, então deu 4 favorável e 4 desfavorável. O meu voto é favorável ao veto, mantemos o veto do prefeito municipal e em outra oportunidade o projeto pode voltar para essa casa de lei. Leitura da proposta número 001/2023 da emenda e lei orgânica municipal do Poder Legislativo.
Proposta de emenda da lei orgânica número 001/2023 do Poder Legislativo. Autoria: Rogério do Carmo Gabriel, Evalim César Damo, Eleuca Vazim e Jacir Laureano Maria. Altera o caput do artigo 52, o parágrafo 1º do artigo 66, o caput do artigo 67 e o caput do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal para definir a sessão legislativa ordinária. Adequar o prazo de licença do vereador para convocação do suplente e alterar o quórum de votação necessária para aprovação de leis complementares de acordo com a disposição da Constituição Federal. Artigo 1º. O caput do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. A Câmara Municipal reúne-se anualmente na sede do município da primeira semana de fevereiro até a primeira quinzena de julho e da primeira semana de agosto até 20 de dezembro. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 66 e o caput do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 66.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Lê? Lê tudo?
Lê o quê? Do que?
Não. Ah, é pouca coisa. Eu vou continuar lendo aqui a pedido da vereadora. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em função prevista nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Artigo 67. Dar-se a convocação do suplente do vereador nos casos de vaga de investidura em funções previstas no artigo 66 ou de licença titular por prazo de 120, superior a 120 dias. Artigo 3º. O caput do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte alteração. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiver maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observando os demais termos de votação nas leis ordinárias. Artigo 4. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Ipiranga do Norte, 31 de maio de 2023.
Debate.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eloy Cavazin. 3 votos favoráveis.
Debate. Esse projeto de lei aqui, gostaria de complementar que na semana passada eu estive em contato com o Dr. André Camilo, ele é advogado da União dos Vereadores do Brasil, e nós fizemos uma ligação de 30 minutos com o jurídico dessa Casa de Leis, onde tem uma interpretação por essa Casa de Leis aqui equivocada com relação ao suplente, onde o doutor André Camilo deixou claro que nós não podemos proibir o suplente de assumir a sua vaga. Nós temos aqui presente hoje a Divazine, ela é suplente de vereador também, e segundo essa Casa de Leis, eles querem que o suplente assuma a vaga se nós tirar a licença parlamentar no prazo superior a 120 dias. A interpretação dessa Casa de Leis é essa, que nós devemos tirar a licença superior a 120 dias para o suplente poder tomar posse. Meus senhores, se nós tirar a licença parlamentar superior a 120 dias durante a sessão legislativa, nós perdemos nosso mandato. Tá? Então, o que se refere, o que está colocando nesse projeto, está transmitindo a mesma informação que está na Constituição Federal. O que está acontecendo é a interpretação equivocada, porque onde está escrito na Constituição Federal que o suplente assume o lugar do vereador, quando o vereador sair, se ausentar 120 dias, automaticamente o suplente assume. É isso que está dizendo lá. Então, se eu não prestar atenção e eu pegar licença parlamentar no começo do ano de 30, depois mais 60, quando eu peço de 90, eu perdi o meu mandato. Então, o que está deixando claro na Constituição Federal é isso. Que se eu não prestar atenção e eu pegar uma licença parlamentar maior que 120 dias, automaticamente o suplente assume a minha vaga. Agora, não o que está sendo interpretado por esse jurídico dessa Casa de Leis, onde eles querem obrigar ao suplente não assumir 30 dias, a não assumir 60 dias. Isso não pode. Isso é garantido pela Constituição Federal. Aonde que fala aí que não pode assumir? Nas reuniões que nós tivemos. Não, aqui no projeto, aqui no projeto. Mas nas reuniões que nós tivemos, o projeto está igual à Constituição Federal. Você faz o afastamento de 120 dias, o suplente assume não mais que 120 dias. É isso, é simples. Não foi isso que foi falado nas reuniões. O que foi falado nas reuniões é que se nós tirarmos, iríamos querer obrigar nós a tirar os 120 dias, se fosse superior a isso, para o suplente poder assumir. Tá? Mas o que é falado, como que vai ser comprovado, né? Então, assim, o que está sendo falado aqui? Ah, exatamente, 120 dias, mas não é o que foi falado na reunião, doutora. Isso não é o que o doutor passou para nós. Não é dessa forma. Doutor André Camilo, nós tivemos uma reunião com o doutor Marcos. 30 minutos nós tivemos uma reunião com o doutor Marcos e ele explicou certinho como que funciona. É exatamente isso que a doutora está falando. Está querendo fazer com que, se nós se ausentar os 120 dias, que o suplente possa assumir. Nesse momento nós perdemos o nosso mandato. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo trazendo a mesma leitura da Constituição Federal, mas a interpretação do nosso jurídico está errada. É isso que está acontecendo. Então, assim, não tem como nós querer proibir. Se eu quiser tirar 30, 60 dias de licença parlamentar, o meu suplente tem direito de assumir. É isso que tem que acontecer. Ele tem que ter o direito de assumir, é direito dele de assumir, é garantido pela Constituição Federal ele assumir. Agora, não pode ter interpretação equivocada, que foi o que o doutor André Camilo falou. E é isso que está acontecendo aqui, está tendo interpretação equivocada com relação à suplência de vereador. Ali também teve outro momento que foi alterado, outro parágrafo, o artigo 52, onde ele está mudando para a primeira semana de fevereiro. O doutor Marcos, até a Graciela, não sei se está aqui, ele voltou na sala lá e ele disse que realmente é dia 2 de fevereiro. Ele mudou errado aqui nesse projeto aqui, mas eu acredito que isso não seja algo que vai impactar grandemente. Então, se o que está colocando aqui é o mesmo que está na Constituição Federal, mas a interpretação por essa Casa de Leis está equivocada. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Na hora de nós pedir afastamento, pedir uma licença o ano que vem, de não acontecer uma interpretação equivocada com relação ao suplente, quando ele for assumir a vaga.
Gostaria de defender também esse projeto, pedir aos colegas vereadores a aprovação desse projeto. Infelizmente, a gente respeita a opinião e o voto de todos os vereadores, principalmente quando há uma dificuldade de ler e entender um projeto em discussão. É favorável, respeitando a opinião, mas como presidente dessa casa, eu gostaria de colocar que a interpretação da vereadora está completamente equivocado, onde nós temos um jurídico nessa casa de lei, que a gente deve respeito a ele. Então, quando se fala em 120 dias, nós estamos falando uma palavrinha que às vezes a pessoa não lê o projeto e fica fazendo todo um aê como se tivesse algo de errado. No projeto se fala até 120 dias. Até, senhores, população Ipiranga do Norte, 120 dias. Por que a gente chegou nessa consideração? Nós tivemos exemplo dentro dessa Casa de Lei este ano, aonde o vereador se afastou por 30 dias, a gente convocou o suplente, onde houve todo um trâmite para ele poder entrar, que nossos vereadores aqui sabem como funciona, tem que seguir esse trâmite para ele ter a posse. Chegou nos 30 dias, a pessoa não quis assumir o cargo de vereador. E nós ficamos com o custo de todo esse trabalho, tempo perdido, e a pessoa não assumiu. Então, o que é que nós estamos falando nesse projeto? O vereador que tiver a necessidade de se afastar por 30 dias, seja ele por atestado ou algo desse tipo, a Câmara vai ficar com pendência naquele vereador.
E se ele tiver a necessidade, como foi pedido, em até 120 dias se afastar do Poder Legislativo, então aí a Câmara convoca o seu suplente. Beleza? Vamos para a votação. Alguém mais algum?
Só enfatizando, Rogério, sua fala, resumindo, o suplente só será convocado caso ocorra afastamento de 120 dias, correto?
Correto.
Com 60 dias ou 90 dias que eu pedi um afastamento, caso eu precise pedir, ele mesmo assim não será convocado, certo? Então, dificilmente um suplente será convocado, a não ser se a pessoa chegar... um grave extremo de saúde.
Vereador, né? Só para fazer uma correçãozinha. Volto a dizer, até 120 dias. Se eu amanhã decidir que eu vou me afastar, eu vou ter que ficar afastado por 120 dias. O suplente pode assumir na próxima oportunidade que der a ele, desde que corra os trâmites dentro dessa casa de lei. Entendeu? Se eu achar por bem que eu preciso me afastar do Poder Legislativo, eu vou ter que ter a ciência que eu vou ficar afastado por 120 dias. Ele pode assumir amanhã, se esse trâmite ficar pronto.
Entendeu, presidente? Por exemplo, se eu estou com um problema de saúde, que Deus queira que não. Eu não sei o determinado tempo se eu vou precisar voltar, se eu precisar voltar com 60, 40 e 60. Então, automaticamente, ele já me obriga a pedir 120 dias. Correto?
Não, porque você vai ter ciência da tua gravidade. Eu não sei se for saúde ou algo parecido, como se diz, aí você vai saber da tua gravidade. Você vai ter que precisar se afastar 120 dias ou 30 dias. O que a gente entende é que se você ficar 10 dias, 15 dias, 30 dias no atestado, não vai ter a necessidade de convocar o suplente.
Pronto.
Vou complementar aqui. Exatamente isso que o presidente falou é o que o doutor falou que nunca pode acontecer numa casa de leis. Para vocês terem noção, esse doutor, ele é advogado das câmaras do Brasil. Do Brasil. Então, o entendimento dele não é de um único estado. É como funciona no Brasil. Aqui, em nenhum momento, fala até, que é o que o presidente está falando. Fala superior a 120 dias, tá? Então, o que ele está falando superior, mas é quando acontece uma vaga. O que que é uma vaga? Quando um vereador morre, quando o vereador falece, acontece uma vaga. Quando um vereador se ausenta mais de 120 dias, quando o vereador se ausenta mais de 120 dias, o que que acontece? Automaticamente vai convocar o suplente. É isso que essa lei garante. Não é essa interpretação que está acontecendo aqui, dizendo que o suplente só pode se assumir se nós tirar 120 dias. Nunca nós devemos pedir um afastamento de 120 dias, uma licença. O doutor falou, no máximo, vocês pegam 30 dias, 60 dias. Principalmente se for no começo do ano. Porque vai que acontece alguma coisa contigo da metade do ano em diante e você tem que pedir a licença da metade do ano em diante. Você vai fazer o quê? Você vai perder o teu mandato. Entendam, vaga. Quando gera vaga, quando gera uma licença superior por um erro, por um erro do vereador, o suplente automaticamente assume. A Constituição Federal está explicando isso, mas o nosso jurídico não consegue entender que é isso que está escrito lá. Eles estão entendendo que o suplente só pode assumir se nós pedir licença acima de 120 dias. Eles estão entendendo errado, equivocadamente. Então, o que está escrito aqui é o que está escrito na Constituição Federal. O que não está acontecendo é a interpretação correta, que isso aqui é em caso de vaga, em caso de licença, quando o vereador se ausentar por um período maior do que o que deveria se ausentar.
Presidente, eu acho que bota em votação, né? Porque isso não tem concordância. A vereadora não sabe que... É lógico que se é 120 dias, se eu pedir 121 dias, eu vou perder meu mandato. Mas daí eu tenho que ser muito burro, né?
Eu tenho que ser do outro mundo para pedir 121 dias. Eu pedi 120 dias. E daí, eu falo aqui, ó. Eu jamais vou pedir 121 dias. Porque 120 dias. Rogério, eu trabalhei para me eleger. Se o Cleiton quiser assumir, ele vai ter que trabalhar um outro ano. Eu não vou sair porque eu trabalhei para estar aqui dentro, para trabalhar para o meu município. Quem votou em mim quer que eu fique aqui. As pessoas confiaram em mim. Então, eu falo a verdade. Você perde 30 dias, que nem aconteceu, o Neto pediu por problema de saúde, e a pessoa não assumiu. A Alexandra pediu, a pessoa assumiu. Só que a do Neto não assumiu. Aí nós ficamos aqui 30 dias sem o vereador. Então fica 30 dias, você acha que é só 30 dias, e depois assume de volta, se é problema de doença.
Exatamente, o vereador, só fazendo uma complementação. Eu acho que nós temos que respeitar a nossa população, porque quando nós colocamos o nosso nome à disposição numa eleição, nós não ficamos discutindo se eu quero assumir ou se eu quero trabalhar para o município. A partir do momento que o vereador é eleito, ele tem que trabalhar para o município, queira sim ou queira não. Esse negócio de vereador ficar pedindo licença precisa ser analisado sim e parar com a politicagem que tem dentro dessa casa de lei.
Concordo com você, vereador, presidente. Só que nós devemos esquecer que não chegou no lado a nenhum sozinho. O nosso suplente colocou o voto lá dentro para que nós estivéssemos sentados nessa cadeira. Não podemos esquecer disso.
Senhor presidente, só para esclarecer aqui de fatos e ficar mais esclarecido sobre esse projeto, aonde esse projeto de lei vem cumprimentar, tá, a lei do nosso município, que é a lei orgânica, e o regimento interno da Casa de Leis, e comparando com a lei federal, onde estaremos seguindo a Constituição Federal. Simplesmente isso. E é o que está escrito no projeto, como a vereadora falou, na Constituição Federal.
Colocando à disposição da comunidade, se alguém tiver interesse em vir, conhecer o projeto, ler e discutir o projeto, estamos à disposição. Votação. Os favoráveis estão assentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado o projeto de lei para 120 dias. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 010/2023 do Poder Legislativo.
Dispõe sobre recebimento pelo município de Piranga do Norte de projetos de arquitetura, engenharia e doação sem ônus ou encargos de pessoa física e jurídica de direito privado ou via consórcio. Artigo 1º. O município de Piranga do Norte poderá receber projeto de engenharia de arquitetura ou projeto afins de doação sem ônus ou encargos de pessoa física e jurídica de direito privado ou via consórcio do município. Parágrafo único. A doação do projeto, contudo, não implica na obrigação de sua implantação que decorrerá da obtenção de recursos financeiros, viabilidade de execução.
Debate. Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eliel Cavacim. 2 votos favoráveis, 1 voto contrário.
Debate.
se justificando, conforme o regimento interno, não pode fazer a votação que o nosso secretário, por motivo de urgência, precisou se ausentar um segundo. Lembrando que essa votação é única, senhores vereadores. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 010/2023 do Poder Legislativo.
Cadê o projeto 10? Cadê o projeto 10 aqui? Projeto 10.
Já foi, já votou, agora é
o. Já não é o 11 agora?
Agora é o outro, já votou o 10, era o 10 que estava votando. Agora é o projeto. Ah, é o requerimento que estava votando. É.
Disponho sobre o recebimento pelo município de Ituano do Norte de projetos de arquitetura e engenharia em doação sem ônus ou encargos de pessoa física e jurídica de direito privado via consórcio. O município de Ituano do Norte poderá receber projetos de engenharia de arquitetura ou os projetos afim em doação sem ônus ou encargos de pessoa física jurídica de direito privado ou via consórcio do município.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça.
Comissão de Constituição e Justiça. Relator Henrique Cavazin. 2 votos favoráveis e 1 ausente.
Debate.
Votação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de resolução número 003/2023 do Poder Legislativo.
Parecer da.
Gente do céu, Graciele. Joyce, me ajudam aqui porque isso aí já foi esse assunto aí.
Ela não vai.
Cadê o projeto aqui? 03.
Projeto de resolução número 03, de 31 de maio de 2023, do Poder Legislativo do município de Ituano do Norte, Mato Grosso. Altera dispositivo do regimento interno da Casa Municipal de Ituano do Norte, Mato Grosso. Resolução número 004/2012. Artigo 1º, o caput do artigo 7º do Regimento Interno da Câmara Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, a sessão legislativa ordinária compreenderá 4 sessões legislativas com início na primeira semana de fevereiro até a primeira quinzena de julho e da primeira semana de agosto a 20 de dezembro, instalando-se independentemente instala-se independentemente da convocação.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 2 votos favoráveis, 1 ausente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de resolução número 007/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo número 007/2023, de 4 de dezembro de 2023. O senhor Rogério do Carmo Gabriel, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituano do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica fixado o calendário legislativo para o ano de 2024, obedecendo-se esses incisos abaixo. Artigo 2º. Sempre que for feriado nacional, estadual ou municipal, as sessões serão transferidas para o primeiro dia útil posterior. Artigo 3º. As sessões ordinárias são realizadas nas 4 primeiras segundas de cada mês, às 8 horas, observando o artigo 1º.
Não tem parecer?
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eliane Cavazin. 2 votos favoráveis.
Debate. votação. Os favoráveis à permanência sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento número 008/2023 do Poder Legislativo.
Requerimento número 008/2023. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requiro ao senhor presidente desta Casa de Leis que despache o presente requerimento submetendo ao soberano plenário para fins de requerer ao Poder Executivo com urgência um relatório com informações referentes à quantidade de horas trabalhadas, dias, faltas justificadas e não justificadas de cada fisioterapeuta do município concursado ou contratado durante todo o ano de 2023.
Debate.
Senhor presidente e demais vereadores, pela situação anterior que passamos aqui nessa Casa de Leis, e pelo que eu cheguei a ponto de ouvir de profissionais, peço que aprove e me apoie nessa situação, porque eu acho extremamente injusto uma pessoa levar desmerecimento e levar a culpa do que realmente não é. Vamos ser justos o que é justo. Dai a César o que é de César. Então eu peço que chegue nas mãos e relate tudo o que está acontecendo. Baseado no ofício de número 27/2023, que já faz 8 meses que não recebe. E vamos falar a verdade, quem leva a culpa de tudo isso? O prefeito. Então hoje eu bato aqui, ó. O prefeito tem que saber realmente o que está acontecendo dentro da casa dele, para a gente não chegar aqui e depois falar que tudo é o prefeito. Eu quero ser justo nessa hora.
Votação. Os favoráveis estão assentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 179/2023.
Indicação número 179/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica, senhor prefeito municipal, a necessidade de se construir pontos de ônibus em lugares estratégicos para os estudantes dos setores Chácaras, Parque das Emas e Buritim do município de Piranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa indicação, ela, como diz o outro, ela é nítida, entendeu? Eu acho que já deveria ter até feito em situações. Embora nós estamos em período de chuva, infelizmente com escassez, mas nós temos pontos estratégicos nos quais para poder levar as crianças, né? Esses ônibus que entram e adentram dentro do setor de chácaras, atrás do armazém, todo, entendeu? Acho que deveria ser feito isso aí como um todo, até no próprio município, com alguns pontos de coleta, como já fiz uma indicação uma vez nessa Casa de Leis, para os trabalhadores, né, das fazendas, caem de manhã cedo e ficam ali expostos nos pontos. Acho que não custaria nada poder até usar mesmo os setores públicos, já que tem que pedir, talvez, para o particular, alguma coisa nesse sentido, mas para os alunos da chácara, dessas regiões, desses setores aí, ao menos 2 pontos na chácara, 3 pontos, qual o número disso? Eu vejo, presidente, que é um investimento baixo em relação à penalidade. São custos, eu falo assim, mínimos. É fácil fazer 2 para a direita, lá uma aba e defender e proteger essas crianças ali, entendeu? Embora ele pareça inútil, para quem são usuários, para quem está lá ou expõe e necessita disso, é de grande densidade. Eu acho sempre assim, é investimento. Cuidar de pessoas sempre vai ser isso. Eu peço aí que seja dessa forma, entendeu? Que seja agraciado. E que o prefeito, eu vou pedir, seria aqui uma das outras indicações, talvez os amigos, não, os vereadores falam, o Fábio é o rei da indicação, não, sou o rei da sugestão. Talvez 30% das indicações desse ano a partir da minha autoria. Não, eu ando olhando, ando vendo, pessoas me pedem, pessoas me cobram, a gente vai dando sugestões. Indica o que que quem tem que fazer o executivo. Queria muito que as indicações nossas não sofressem esse trâmite. Que eu ainda tenho por desconfiança que talvez o prefeito não tenha acesso a todas. Eu queria muito bem que um dia a gente pudesse captar o momento da indicação e lá discutir sentado com o prefeito. Entendeu? Porque eu acho de comum acordo que eu acredito que ele nem tenha, talvez, pelas respostas que vêm. Sou sincero, meu irmão. Pelas respostas que nos chegam, repetitivas, consolidadas, copia e cola, eu creio que talvez a gente não, o prefeito não tenha acesso a todas essas sugestões. O Fábio não está pedindo para fazer não. Estou sugerindo que seja executado, que seja feito. Não pedi nunca para fazer um pão de mãos entrar na minha casa, nunca pedi para pintar minha calçada, nunca pedi nada. Todas as minhas indicações, digo e arrisco a dizer, 98% são um coletivo, são pensando na sociedade, na comunidade. Aí eu vejo, já escutei isso dizer, fala, você faz muita indicação. Desculpe, se a sociedade, se a tua visão não leva a ter, se a sociedade não te cobra, se a sociedade não vem para você, ou você não tem esse ar de avaliar, repassa. Espera 120 dias de agora em diante ali, e repassa. Então, suplente. Então, assim, essa é a minha colocação. Então, essa aprovação é um negócio fantástico, é um negócio que vem a ser, que vem a somar esses pandemias, os pontos estratégicos, não vou dizer na onde, mas o executivo, as pessoas que cuidam das linhas de onde sabem onde podem fazer. Tem criança pra caramba, vereador Romão. É bastante criança que já foi disso. Então, assim, a gente poderia pensar em dar um bem-estar para esse pessoal.
Parabéns aí pela indicação, vereador. Eu acho que esse investimento que faz, ao longo dos anos aí, ele já se paga. O ônibus andar 100 metros para cá, 100 para lá, um lugar ou outro, eu acho que fica mais fácil para o motorista. E só na economia do diesel e coisa, durante o longo dos anos aí já se paga. Então é um investimento que é muito bom para o município.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 180/2023.
Indicação número 180/2023. Autor Fábio César Tavares. Indica, senhor prefeito municipal, a necessidade de se refazer a entrada da Associação Parque das Emas com mais acessibilidade, bem como também construir outra entrada um pouco mais acima para atender mais moradores da localidade no município de Pirâmide do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa é uma indicação que partiu, não foi da visibilidade do Fábio, foi de usuários, beneficiários, moradores daquela região. Em relação, eu estive lá para poder vir aqui nessa casa de beleza e dizer, realmente a pessoa tem razão que ela pede um pouco mais de acessibilidade. Foi feito uma ponte lá, ok, ótimo, ela tem acessibilidade, ela tem condições de ser utilizada, porém, por mais que tenha tido a boa vontade de fazer um negócio bem feito, momentâneo, talvez naquela ocasião, hoje ela precisa de reparos. Os reparos que eu vim pedir através dessa indicação é o quê? Fazer ela mais ampla, fazer um pouco mais larga. Ou simplesmente ela passar de um carro. Só que você não chega entrando lá. Se você não fazer, convida todos a irem lá e olhar isso em loco. Você não chega nela e entra nela. Você precisa ou abrir para a sua esquerda e depois voltar para a direita ou manobrar. Essa é a ideia. Fazer um pouco mais largo que você consegue chegar e adentrar para dentro da associação. Fábio, mas é muito pouco uso, mas existe uma ponte. A ponte é o acesso. Daqui a pouco um cidadão cai, aí vão justificar quem? Vão xingar secretário, xingar prefeito, como diz o outro. Aí o prefeito pagando talvez o pato da vez. E a ideia de fazer um pouco mais acima outras, vereador Rossi, não é criar despesa, criar situações. É porque talvez um usuário dali, um pouco acima, ele tem que descer lá embaixo para fazer a conversão, para sair, ou passar por uma pinguela. Agora, quem tem carro, ele vai descer dali, ele vai descer lá embaixo para fazer a conversão. Faz mais uma, entendeu? Eu falo assim, essas pontes que a gente costuma fazer ali, eu não sei uma galeria, não precisa de um projeto, eu não estou dizendo que vai fazer mal feito, mas ela tem dois, três tubos que você coloca ali, um pouco de uma lona bem caprichada, socar e compactar, ela fica para o resto da vida. Então seria esse atendimento para as pessoas, entendeu? É um investimento para aquela cidade, para aquele povo, para aquela sociedade que ela vive, entendeu? Isso não custa muito do município atender de tal forma.
Excelente indicação, vereador, mas ali naquela área, descendo do lado direito daquela vala, tem a área para o pessoal descer e chegar, né? Então não seria necessário fazer pontes, já tem a estrada, quando o Dinho loteou aquilo ali, ele deixou a servidão ali já para o pessoal, mas enfim, excelente indicação. Votação.
Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 181/2023.
Leitura da indicação número 181/2023. Autor: Eleni Cavazin, Jaci Laureano Maria, Rogério Calmo Gabriel, Romeu Canavé e Valeu César Damo. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se reajustar o valor concedido às ACS rurais para custear despesas de locomoção no município de Piranga do Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, peço a colaboração, a votação favorável dos colegas vereadores. Essa seria uma ajuda a mais de custo aí para as ACS aí que fazem o rural do município de Piranga do Norte, aonde que elas vão com o próprio veículo aí. A gente sabe que além do gasto do combustível, tem os desgastes dos automóveis também, vereador Jacir. Então peço a aprovação da indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre, eu convido o vereador Fábio.
Queria aqui só agradecer, infelizmente, está aqui um exemplo que nos chama a atenção a todo momento. Começamos a sessão embora hoje. Bacana, tá? Não vou chamar de turbulenta, não. Essa é a política, presidente. Uma das melhores sessões que nós tivemos até hoje foi a penúltima e a última, vereador. Isso é política, isso é defesa, isso é levantar para cima, isso não ficar escondido atrás de tribuna. Parabéns. Estamos de parabéns. Isso é política. Falando agora do procurador Celso. Que bom que está no pé que está. É assim que se faz. Um defende uma situação, outro puxa para outro. Isso não é cabo de guerra, não. Isso é defender o interesse. É assim que funciona. Que bom. Triste por isso aqui. Obrigado, Pico. Por ter ficado permanecido até o final. Você entende, eu esteve aqui. Os demais, infelizmente. Mas por algum motivo, eu tenho que deslocar. Já se vai 3 horas de sessão. Entendeu? É cansativo. Para nós que estamos aqui, imagina para quem nos assiste, nos acompanha. Mas assim, infelizmente, quando há de interesse, há presença. Fico chateado. Entendeu? Eu queria desejar aqui uma boa semana a todos, boas festas, entendeu? Um bom trabalho aos amigos vereadores que vão ficar à disposição aí, a equipe que foi que está colocada, esperando a portaria, que vão ficar responsáveis pelo nosso município. Continue trabalhando, fazendo. Obrigado pelo ano. Por mais que a gente tenha divergências políticas, presidente, é assim que faz, é assim que funciona. Começou a animar, vereador Jacir, com a política do Ipiranga. Começou a sair do armário, estou pensando em outros fatos, não. Começou a é assim, sou contra, é assim que faz política. Me animei, estava desanimado até esses dias, agora caiu na chave geral. Ano que vem, que vai ter nove, vereador Jacir, ano que vem, vai ter que vir, né? Diz que ano que vem começa um contra o outro, né? Beleza, mas vamos se respeitar. Assim, desejo a todos aí boas festas, um feliz Natal, próspero ano novo e até ano que vem, se Deus quiser.
Convido o vereador Celso.
Queria agradecer a Deus, né, por mais esse ano maravilhoso. A gente está encerrando a última sessão nossa. Enfatizar mais uma vez em relação ao nosso evento que teve ali. Antes, sempre tinha presente ali, eu vi que o vereador Jacir esteve lá também no treinamento. Tinha mais de umas 500 pessoas ali, eu acredito, no horário do pico. E o vereador Jacir esteve presente também participando. E é muito bom um evento daquele tamanho não ter um turno, nem com a população que estava presente, nem com os atletas. Isso é muito gratificante. E nessa oportunidade, gostaria de agradecer à Polícia Militar, que se fez presente ali também, embora não teve nenhum acontecimento, mas estava ali. Secretária Cristiane Pantinho disponibilizou a ambulância sempre que a gente precisou ali, foi chamado uma vez ali. E dizer a todo o nosso município, muito obrigado. Quero desejar um feliz Natal e um próximo ano novo. Como todos sabem, eu sou um cara apaixonado pelo esporte. Dia 6 de janeiro tem corrida de reis em Cuiabá, onde tem 12 atletas nós representando o Piranga do Norte lá. E nesse momento gostaria de agradecer ao nosso deputado Nuno pela parceria que está fazendo com esses atletas nossos aí, dando todo o suporte, toda a comunidade para que eles possam e está representando o nosso município lá, juntamente com o professor Adilene, que é um cara incansável, treinando nossos atletas aí. Dessa forma, encerro, muito obrigado.
Convido a vereadora Alexandra.
Gostaria de agradecer a todos,
Pernambuco, em especial por ter ficado até o final. A sessão foi longa aqui. Muito obrigado sempre. Desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Convido o vereador Valmor.
Queria agradecer aí a presença do Tuco, o vereador. Já fez muito aqui, Tuco, por Ipiranga e faz ainda, né, Tuco? Parabéns, Tuco, você é batalhador. Queria também falar sobre o ano nosso, esses 3 anos aí. Eu tenho certeza, todo vereador correu atrás do seu objetivo. Nem sempre concordamos com as mesmas coisas. Nem os advogados se entendem, calcula em nós. Nem os advogados que são inteligentes, um fala uma coisa, outro fala outra. Então vamos pelo nosso que está mais perto aqui, né? O cara que não confia. Eu confio no meu advogado, eu vou até o fim. Se ele precisar, eu vou até a morte com ele. Então pronto, sou do meu advogado aqui. Então, eu agradecer aí a todos. O Celso aí, parabéns, Celso. Mais uma vez, não deu um pé de briga, não deu nada. Foi maravilhoso o torneio ontem. A pena que o meu time é só de bebo, né, Celso? Não deu de ninguém, né? Mas beleza. E agradecer a todo mundo aí. E eu acho que todo mundo fez seu papel durante o ano. E quero parabenizar mais uma vez o meu deputado que eu escolhi, o Gilmar, que é o cara mais presente no nosso município. Tudo que acontece aqui tem uma mão dele, quase tudo. Se não é tudo, é 70%, Rogério. Essa emenda de 1,5 milhão, ele teve que ele, o Graxa ligou, ele foi lá para liberar a emenda do Jaime Campos. Então, ele eu acho ele monstro. Monstro para o Estado e para o nosso município também. E demais os deputados de vocês aí. Agradecer ao prefeito, que tudo que eu pedi, tudo que eu peço, ele faz por mim. Então eu não tenho como arredar o pé do homem. O homem para mim é bom demais. E está fazendo muito pelo nosso município. E vai fazer. Pode ter certeza que Ipiranga vai mudar de patamar. E queria desejar um Feliz Natal a todos vocês, a família de vocês. Que Deus abençoe todo mundo aí. E a família do povo de Ipiranga aí, um Feliz Ano Novo a todos.
Convido o vereador Neto.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Celso aí pelo empenho dele voltado para o esporte. Acompanhei ele um pouquinho lá no gabinete do deputado Nininho, né? Parabéns, Celso. O campeonato foi exemplo. Não teve nenhuma discussão, nenhum desentendimento, né? E está de parabéns, e que venha outros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores Mirim, parabenizar o nosso presidente, que realmente resgatou o projeto, Rogério, tá? Aos companheiros que acompanham a gente na Assembleia Legislativa, o Jefferson, a Graciele, a Karine, o próprio presidente Rogério do Carmo Gabriel. Agradecer também pela recepção do deputado Nininho, que foi de suma importância para o reconhecimento dos vereadores naquele momento, dentro do seu gabinete. Ajeitou um pedacinho da agenda dele e recebeu a gente. Um abraço a todos os vereadores Mirim, Amanda, o Giovanni, o Douglas, a Paula, o Caleb e o Lorenzo, que são meus filhos, acompanhei ele como os pais, o Guilherme, o Luiz Fernando e o Anderson. Teremos muita história para contar, foi muito proveitoso, né? E algo mais importante a ser falado aqui, estamos na última sessão, claro que eu desejo Feliz Natal, Ano Novo, a todas as famílias, amigos, conhecidos, e que eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que todos devem se interessar por política. Porque se vocês deixarem a política de lado, existem outras pessoas que se interessam e nem sempre são os melhores que entram nela. Política já tem um nome pesado de se falar, mas a gente só entende de política quando entra nela, ou quem teve a passagem. Hoje nós temos aqui o Tuco, né, o Cláudio Dapper, e ele sabe do que eu estou falando. E quando não existem reclamações e cobranças voltadas para melhorar, tomara a Deus que esteja eu como chato, que é o nome que eu levo, para cobrar. Prefiro passar 4 anos como chato, cobrando. Porque política é assim, se ninguém cobra, está tudo bem. Então tem que ser cobrado. Eu gostaria também de falar que nós estamos fechando o ano, dar a mérito de César, que é de César, o nosso prefeito
O Eli Graciele vai entregar inúmeras obras, parabéns para ele, né? E eu sinto falta de uma única coisa, aquele olhar clínico, visionário, que olhe para 200 anos luz na frente e que repare nos pequenos detalhes. Foi o que eu falei aqui em tribuna. Os pequenos detalhes desmoronam toda a estrutura construída durante uma gestão inteira. Então, pessoal, prefeito, olhe naqueles pequenos detalhes que está desmoronando a estrutura construída. Obrigado, pessoal.
Convido o líder do governo, o senhor Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar o governo da mais vereadora, cumprimentar aí o nosso parceiro, o senhor Claudio Sdapper. Aí, em nome da Karina, cumprimentar todos os funcionários da casa. Também quero parabenizar o Celso pelo evento acontecido ontem ali, tá de parabéns. As pessoas, você vê aí que o nosso povo piranguense, eles gostam do esporte, são apaixonados pelo esporte e todas as modalidades ali, masculino, feminino, é gratificante, muito bom mesmo. Também quero parabenizar aí a vereadora, pegou aí a moção de aplauso aí para os demais policiais do excelente trabalho que eles vêm fazendo no nosso município, merecimento merecido. Doutor Bruno, em nome aí do César, comandante da polícia, que teve que sair aí para as diligências, não está presente aí na final, mas quero parabenizar o trabalho excelente que eles vêm fazendo no nosso município. E também quero só dizer também aí a respeito das grandes obras que o nosso prefeito vem fazendo. Agora, a última que colocou a câmera em toda a saída da nossa cidade. Câmera agora tem lá na saída da borracharia, câmera saída para Tanhagá, câmera saída para Sorriso. Agora a gente fica com a sensação, fica mais assistida, passa uma sensação de segurança para a população. Isso é importante. Então vem trabalhando grandemente, vem trabalhando forte aí em todos os aspectos. Trabalhando aí no esporte, trabalhando na habitação, trabalhando na infraestrutura, asfaltando, colocando trilho para tudo quanto é lado aí, para facilitar a vida dos motoristas, dos caminhoneiros, que vira e mexe, a gente é os primeiros a estar aqui cobrando, brigando, porque eles entram, quebram meio fio. E aí agora com esses trilhos, com essa saída de acesso aí para a cidade vizinha, aí com certeza, se Deus abençoar, vai dar abrir a mente deles aí, e eles não vão tentando para quebrando meio fio, nem arrebentando com rotatório. Eu também quero desejar aí um ano que vem aí, um Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a população piranguense. Desejar um ano abençoado e uma boa semana, um bom final de ano para todos nós. Ficamos aí na comissão para estar trabalhando e representando a legislativa. Seria isso. Ficam todos com Deus e até o ano que vem.
Convido o secretário desta Casa de Lei, senhor Inuí.
Senhor presidente, colegas vereadores, todo que estão assistindo via Facebook, que não estava presente hoje também na sessão, só quero aqui desejar um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, e a política passa, a gente fica aqui, o vereador Neto, o vereador Valdeiro, os colegas vereadores, e às vezes a gente tem algumas discussões calorosas e não concordâncias com alguns colegas, que cada um tem sua opinião própria, e isso é democracia, né, Tuco? Mas quero que Deus, fora dessa política, que Deus abençoe cada um de vocês, que cada um possa passar com sua família aí Natal e Ano Novo, que Deus abençoe a todas essas famílias do mundo inteiro, tá? Para que todo mundo tenha o pão de cada dia para comer nesse Natal, final de ano, que Deus dê muita saúde a todos e paz, e que o ano que vem venha com mais prosperidade e paz para todos. Bom dia a todos.
Convido o vice-presidente, senhor César Dama. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos que estiveram aqui, agradecer aí ao último vereador a ser abatido também, e agradecer aí aos nossos deputados aí que mandaram emendas aí para o nosso município também, para que muitas obras aí no município se concretizassem.
Gostaria de agradecer também a todos os funcionários, tanto do Legislativo como do Executivo aí, que de uma forma ou de outra trabalharam em parceria aí para que tudo isso acontecesse também. Então gostaria de desejar aí a todos um bom final de ano, um próximo ano novo. E ano que vem aí com certeza estaremos aí mais uma vez juntos aí.
Já quase uma boa tarde, mas desejar um bom dia a todos. Agradecer o Tuco, o último soldado que se manteve na guerra, está presente. Parabéns, Tuco, por entender a necessidade de representar um clube. E assim como nós, vereadores, a necessidade de representar uma população está presente, está lutando até o fim. Gostaria de desejar aos nossos servidores dessa Casa de Lei um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Desejar para vocês um bom trabalho e de uma forma especial ao Dr. Marcos e à Dra. Joyce, secretária especial, mas que também tem a função de jurídico, os quais ultimamente se manteve nessa polêmica nossa em debate político, porque eles são os profissionais que nos orientam juridicamente e conduz a nós a uma votação coerente com a população de Piranga do Norte, e muitas vezes o seu trabalho são colocados em xeque por outros profissionais que não fazem parte dessa gestão. Então gostaria de deixar aqui o meu parabéns a eles, que por muitas vezes o seu trabalho é colocado em xeque, mas nós como vereador e eu como presidente dessa Casa de Lei acredito na competência e no trabalho que vocês vêm prestando à população de Piranga do Norte. Os meus parabéns e o meu agradecimento do fundo do meu coração. Gostaria de desejar também a toda a população de Piranga do Norte um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Desta forma, encerramos a 40ª sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2023.